Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença e saudar a vossa presença nesta audição pública que o Grupo Parlamentar do PCP, em conjunto com o Grupo do Parlamento Europeu do PCP, entendeu por bem fazer, tendo em consideração o que são os desenvolvimentos da política agrícola comum e aquilo que se perspectiva para o próximo quadro. É para nós importantíssimo ouvir e debater com quem sabe e quem conhece os problemas da agricultura. Entendemos colocar um tema nesta audição pública, que é a PAC pós-2020, caminhos de defesa da pequena e média agricultura. Essencialmente, aquilo que procuramos, o objetivo desta audição pública, é que façamos um ponto de situação sobre a reforma da PAC no pós-2020, através da vossa gestão, escutando-vos a vós, sendo certo que iremos ter aqui uma estrutura em que iremos ter uma intervenção a partir aqui da mesa. E depois daremos a palavra a vós e novamente encerraremos com mais uma intervenção a partir aqui da mesa. Entretanto, apresentar a composição da mesa. Do meu lado esquerdo tenho o meu camarada João Frazão, membro da Comissão Política do PCP e responsável pela área da agricultura no Grupo de Trabalho junto do PCP. E do meu lado direito tenho o eurodeputado Miguel Viegas, que também tem esta área da agricultura como responsabilidade nas suas iniciativas e intervenções como eurodeputado. Nesse sentido, fazer aqui um pequeno enquadramento relativamente àquilo que é as nossas preocupações para enquadrar aqui o debate. Nós entendemos que a política agrícola comum tem passado muito ao lado daqueles que são os problemas da agricultura portuguesa e que necessitava de uma outra resposta e que não tem acontecido. Quer os anteriores quadros comunitários, quer o atual e aquilo que se perspectiva, aquilo que se sabe e que se conhece do próximo quadro comunitário, os problemas estão assinalados. Eles são identificados, dizer as questões relacionadas com a desigualdade na distribuição, quer seja na distribuição das ajudas, quer seja entre países, entre produções, entre produtores, quer seja também no que tem a ver com a necessidade de inovação, de investimento, da gestão do risco, a própria gestão do risco tão preocupante para quem lança as sementes à terra, tal como questões relacionadas com o envelhecimento dos agricultores. Portanto, são problemas muito identificados, mas que não são solucionados pela Comissão Europeia. Aquilo que nós indicamos e colocamos em cima da mesa tem a ver com o modelo que nos é incentivado e que tem a ver com uma produção intensiva e é um modelo que incentiva também este tipo de produção, essencialmente apoiando o grande agronegócio, e que tem levado naturalmente, pelas avaliações que podemos fazer e que todos nós temos conhecimento, de uma grande destruição e ruína de muitos agricultores. Falamos essencialmente de produção nacional, preocupação muito grande com a produção nacional, que naturalmente nós somos hoje em dia pressionados não a produzir aquilo que estamos aptos e que temos condições para produzir, mas aquilo que querem que nós produzamos, peço desculpa aqui pelo termo, que vamos produzindo aquilo que eles entendem, lá, os outros países lá fora entendem que nós devemos produzir, e isso coloca em causa, acima de tudo, aquilo que é a nossa soberania e a nossa segurança alimentar. Porque quando falamos de soberania, falamos em que tem que ser recompensado o trabalho e o esforço daqueles que trabalham na agricultura. Quando falamos em soberania, falamos também do imenso potencial que tem, produtivo, que tem o nosso país e que tem vindo a ser destruído e que cada vez mais é colocado em causa e que muita gente até enche a boca com o apoio ao mundo rural, com o apoio ao interior, e que depois aquilo que se verifica são medidas vazias e que não contrariam o abandono da terra. Aquilo que falamos quando falamos em soberania, falamos também do valor estratégico que é a produção nacional, da necessidade daquilo que a produção nacional é capaz de dar resposta, nomeadamente no desenvolvimento social, no desenvolvimento económico, na geração de emprego, na resposta a problemas que têm a ver com a área da justiça social. Quando falamos também em soberania, falamos em medidas e em políticas que respeitem a agricultura familiar, a pequena e a média agricultura, como estratégica para a defesa da política agrícola. Falamos de rendimentos dignos, falamos de pagamentos justos à produção. Nós entendemos que os sucessivos programas não têm respondido no essencial aos problemas da agricultura, incentiva, como já falei, a competitividade, assente numa competitividade que sustenta o apoio às grandes explorações, e aquilo que se sente e que se sabe é que são apoiados aqueles que não necessitam muitas das vezes das ajudas, deixando de fora aqueles que mais carecem desses apoios, dessas ajudas. E, portanto, entendemos que o Governo e o país, neste momento, temos uma oportunidade de poder influenciar decisivamente o futuro da política agrícola comum. Temos em debate a reforma da política agrícola comum e, em primeiro lugar, e nesta sessão, nesta audição pública, parece-nos importante que também possamos avaliar de onde partimos, ou seja, temos e partimos de sucessivos políticas agrícolas comuns, onde temos ido perdendo apoios, onde as regras temos perdido também espaço e onde as regras têm sido cada vez mais prejudiciais para a agricultura nacional. E também partimos de uma posição em que o próximo quadro comunitário de apoio está condicionado. Está condicionado até porque já deveríamos estar com um orçamento aprovado ou na iminência de ser aprovado. Ele, na melhor das hipóteses, poderá vir a ser aprovado no final do ano, ou seja, aquilo que se perspectiva efetivamente é que o próximo orçamento seja aprovado já em 2020. Isto é penalizador, isto já deveria ter sido feito e, portanto, e que no essencial este orçamento irá manter as mesmas linhas da política errada que nós entendemos que direcionadas para a liberalização dos mercados e para a extrema competitividade. Portanto, entendemos que o que é necessário é que a política agrícola comum garanta a soberania alimentar, a segurança alimentar e que dos produtos que o nosso, em primeiro lugar, que o nosso povo necessita, sabendo de antemão que não conseguiríamos produzir tudo, mas poderemos produzir muito mais do que aquilo que produzimos e muito mais diversificado. É preciso garantir os preços justos à produção, porque se houver preços justos à produção, então de certeza absoluta que os agricultores irão produzir. Dizer também que é necessário garantir que seja feita uma outra distribuição dos fundos, que o próximo quadro comunitário de apoio permita uma outra distribuição dos fundos. Nós, na Assembleia da República, temos tido diversas iniciativas relacionadas com esta matéria, naturalmente que uma daquelas que teve maior dimensão, maior impacto em termos daquilo que foi a discussão nesta casa, teve a ver com a audição da Parca, uma audição que nós quisemos avaliar e analisar o trabalho que tem sido feito, nomeadamente o que tem a ver com as práticas restritivas de comércio livre. Entendemos que a distribuição no valor, na cadeia de valor, a distribuição na cadeia tem sido penalizadora para quem produz, sendo certo que a grande distribuição é quem tem lucrado mais com aqueles que mais se dedicam. Aqueles que se dedicam à terra, aqueles que praticamente passam quase 24 horas por dia, 365 dias por ano dedicados às suas explorações, dedicados aos seus animais, dedicados à sua vida da agricultura, acabam por ser aqueles que menos beneficiam e são aqueles que estão mais em risco em face de toda a diversidade que compõe o mundo agrícola. Nesta Assembleia, aliás, Portugal foi o único país que entendeu por bem criar uma comissão, que nós criámos uma comissão eventual de acompanhamento do processo da definição da Estratégia Portugal 2020, que produziu um relatório, cá está, mais um documento que vem colocar Portugal junto da União Europeia de joelhos e subserviente àquilo que são as práticas e aquilo que é o delinear da próximo quadro comunitário de apoio. O PCP deixou a sua posição nesse documento porque discorda do relatório, discorda em muitas áreas transversais à economia nacional, mas na questão que tem a ver com a política agrícola comum, deixámos bem claro que a União Europeia e os fundos da União Europeia nunca compensaram nem poderiam compensar a perda de soberania, pela perda de capacidade produtiva, pelas limitações que nos foram impostas, quer pelas políticas comuns, quer pela moeda única, enfim. Há quem fique satisfeito se mantivermos o mesmo valor do quadro comunitário de apoio, pois nós entendemos que se houver, mesmo que se afigure essa posição, essa situação, será penalizador para os agricultores portugueses, porque será naturalmente que trará menor apoio e com mais dificuldades em chegar a quem deles precisa. Por isso, entendemos que o país e o Governo não pode prescindir de todos os instrumentos que tem ao seu dispor para poder corrigir e inverter aquilo que será o que o destino nos quer reservar, que já está bem definido e bem delineado nos instrumentos europeus. E não podemos esquecer que o país e o Governo têm direito ao direito de voto e, portanto, importa entrar nesta discussão, quer do orçamento, quer toda a política agrícola comum, de uma forma avaliando o impacto que ela tem para, não só para os agricultores, mas também para a segurança e a soberania do nosso país. Nesse sentido, vou agora passar a palavra ao Miguel Viegas, o eurodeputado, que irá fazer aqui uma intervenção e que depois, logo de seguida, nós não passámos folhas de inscrição, ou passaram? Não. Passaram? Pronto.
Não, foi inscrição, pus da palavra.
É participação. Muito bem. Portanto, para uso da palavra, depois agradecíamos, e de toda a maneira tem que ficar para registro de áudio, agradecíamos que depois se identificassem quer o nome, quer a entidade que representam e que, pronto, falassem depois para o micro. Muito obrigado.
Ok, obrigado, João. Eu vou então abreviar talvez um bocadinho, porque tu já disseste muito, já fizeste o enquadramento também em relação à PAC, à União Europeia, e apontaste os aspectos essenciais, não é? E depois as miudezas, nós depois poderemos eventualmente desenvolvê-las no decurso da audição. Portanto, é evidente que esta PAC pós-2021 está muito condicionada pelo orçamento, é evidente. Ela está, obviamente, também fortemente condicionada por uma orientação que já vem de trás e que mantém uma orientação profundamente liberal, orientada para os mercados, para os mecanismos de competitivos, de preços. É também uma PAC virada para a exportação, ou seja, uma PAC que enferma aqui uma contradição, em que muito se fala das práticas ambientais, etc., mas depois, nos seus instrumentos concretos, empurra os agricultores para as práticas intensivas que, na prática, propõe combater. Daí decorre uma contradição insanável que acaba por transformar o nosso mundo rural para a dita agricultura intensiva, apesar, enfim, de saber que essas práticas são, em muitos casos, insustentáveis. E temos também um aspecto que acaba por aprofundar aquilo que vem de trás e que hoje coloca em dúvida se devemos manter o próprio nome de política agrícola. Ou seja, se, paulatinamente, isto não se está a transformar numa política ambiental. E aqui eu julgo que é um elemento de reflexão que temos tido na Comissão dos Assuntos Agrícolas, em que, de repente, nós estamos, no fundo, a transformar isso numa política ambiental, retirando a agricultura e os agricultores daquilo que deveria ser o cerne da política agrícola comum. Em relação ao quadro financeiro, as contas estão feitas, há aqui uma manipulação que nos parece desonesta por parte da Comissão e do próprio Governo, que continua a misturar preços correntes, preços constantes, A única forma de estabelecer uma comparação em relação ao quadro atual e o quadro futuro é, naturalmente, em preços constantes. As contas estão feitas relativamente àquilo que é a proposta concreta para Portugal. Nós temos uma quebra no primeiro pilar de 8,44%. Estamos a comprar preços, estamos a pôr tudo a preços de 2018. E no segundo pilar a quebra será de 24,51%. São contas rigorosas e tudo aquilo que indicia, como o nosso Ministro da Agricultura diz que no primeiro pilar até vai haver um aumento, é pura manipulação. É evidente que eu posso pegar no último ano e depois multiplicá-lo por 7, sabendo que vai haver um crescimento do envelope em virtude da convergência externa, mas de facto isto não é honesto. O que nós temos que comparar é a totalidade do quadro e desse ponto de vista as contas estão feitas. Mas as más notícias não se ficam por aqui. Há uma quebra significativa da taxa de comparticipação ao nível do desenvolvimento rural que passa de 60%, o que naturalmente acarreta uma renacionalização dos custos da PAC, que era, é bom recordar-se, uma da barreira vermelha deste governo. E tem depois aspectos que não serão dominantes, mas que apontam aqui para algum requinte de malvadez. Isto é, aquilo que era a convergência externa, que é justa e reclamada há muito por nós, e que pretendia anular as diferenças do pagamento de base em relação aos diferentes países, bom, esta convergência até aqui era feita com o contributo dos países mais ricos. Neste quadro, e de acordo com a proposta da Comissão, vejam bem o requinte, nós temos um corte transversal de 4% em todos os envelopes, que depois vai alimentar a dita convergência externa. Ou seja, são os países que menos recebem, em relação a Portugal, cujo pagamento por hectare está muito abaixo da média comunitária, que acaba por financiar esta mesma convergência externa. É de facto uma incongruência que vemos, mas que naturalmente registamos e procuramos, obviamente, alterar. Bom, a nível dos regulamentos, de forma muito telegráfica, nós temos um novo figurino com os planos estratégicos que, na prática, visam, alegadamente, dar maior flexibilidade aos Estados nacionais para aplicar a política agrícola comum, de acordo com as grandes linhas de orientação, mas isto, na prática, tememos que isto seja apenas um artifício para encapotar a dita renacionalização da PAC, criando aqui, ou acentuando diferenças que existem entre Portugal e países mais desenvolvidos. E, sem deixar de registar alguns aspectos positivos, em relação, desde logo, com o fim do greening e a substituição por uma condicionalidade e por os ditos eco-esquemas que visam, naturalmente, corrigir aquilo que está identificado como uma burocracia absolutamente impenetrável, o próprio adiamento do fim dos direitos de plantio. Atenção, eu estou-me a referir a aspectos que estão consensualizados dentro da discussão que fazemos do Parlamento, o que está muito longe de ser um dado adquirido, uma vez que o processo é de co-decisão. Mas, no quadro dessa negociação, que decorre todos os dias, no Parlamento Europeu, há que registar alguns avanços, designadamente também ao nível do plafonamento, da modulação, etc. Mas, de facto, nas questões de fundo, naquilo que realmente importa, que é o rendimento aos agricultores, a garantia de um sistema que providencie preços justos à produção, de facto, aí esbarramos num muro impenetrável, onde não há qualquer margem para a negociação. E eu registro aqui uma ironia que exemplifica muito daquilo que o João disse há bocado. Esta PAC deveria estar centrada, naturalmente, no agricultor, porque, de facto, é o centro, enfim, deveria ser o centro da política, é ele que produz e, portanto, nesse sentido, é evidente que seria expectável que houvesse uma atenção ao dito agricultor. Bom, então nós vemos quais são os objetivos que estão referidos logo no preâmbulo dos ditos planos estratégicos. Primeiro objetivo, o clima e o ambiente. Já nos referimos a isso. Vamos ver, pode ser que o agricultor lá venha, não é? Segundo, saúde pública, saúde animal, saúde vegetal. Segundo objetivo, não perdemos a esperança, pode ser que venha lá mais atrás. Terceiro, bem-estar animal, é lá. Quarto, não há. Portanto, completamente ausente a questão de uma política que seja capaz de garantir um rendimento digno aos agricultores, porque essa é que é a base de tudo, porque sem agricultores não há agricultura, é completamente omisso em relação àquilo que são os grandes objetivos dos planos estratégicos, e isto é um elemento, naturalmente, que exemplifica aquilo que temos vindo a dizer em relação a esta matéria. Bom, em relação aos planos estratégicos e ao Regulamento da Organização Mundial de Mercado, como foi dito, mantém-se as orientações fundamentais, mas poderemos naturalmente debater este ou aquele aspecto mais particular. Mantém-se o ataque aos pagamentos ligados, que estão limitados nesta proposta a 12, 13% em função das oleaginosas, embora depois tenha sido acrescentada uma pequena alínea que permite aos países como Portugal, em que esse limite é de 20%, que mantenha isto, mas está aberta mais uma frente contra os pagamentos ligados. Em relação àquilo que nós entendemos que era o meio fundamental para garantir não só a regulação do mercado e o combate aos excessos de produção, que era, no fundo, a regulação pública da oferta, ou as cotas, nada disso. Portanto, o que há é a adoção de um esquema de apoio à redução voluntária que penaliza, obviamente, os países menos produtivos. Em relação à questão da manutenção de um rendimento... Estas tecnologias. Em relação à necessidade de combater a dita volatilidade dos preços, no sentido de dar segurança, que é aquilo que qualquer trabalhador hoje tem, pronto, o que se aponta é um observatório com alguns mecanismos de ajuda à estocagem privada e depois uma aposta forte na comparticipação de seguros privados, que nós também repudiamos e contrapomos naturalmente a existência de seguros públicos como elemento fundamental para dar resposta a esta necessidade. E depois, finalmente, para acabar e para não me alongar mais, há esta questão altamente preocupante, que é também uma novidade, que é substituir, no fundo, uma avaliação de conformidade, que é aquilo que prevalecia até agora, por uma avaliação de desempenho, uma avaliação por objetivos. Nós entendemos que isto é extremamente perigoso, na medida em que, por um lado, muitos desses objetivos são altamente subjetivos, mas não inocentes, ou seja, temos mais esta contradição de um plano estratégico que, alegadamente, procura dar mais margem aos Estados-membros, mas depois condicionar a avaliação deste plano estratégico em uma vasta bateria de indicadores muito claros que, naturalmente, podem levar até à própria suspensão dos pagamentos, caso essa avaliação de desempenho não seja conforme. E depois, a avaliação de desempenho são um conjunto de indicadores que não vamos agora analisar exaustivamente, mas para vos dar apenas uma ideia, está identificada a necessidade de reforçar a posição dos agricultores na cadeia de valor, na cadeia de produção e transformação e comercialização. Bom, nós, sim senhora, nós até nos batemos no quarto das negociações para se avançar mais. A única coisa que ficou no articulado é uma ideia de apelo a uma distribuição equitativa, mas depois, quando se trata de nivelar os preços de acordo com os custos de produção, de garantir que uma parte concreta do preço pago pelo consumidor recaia para quem precisa, nada, aí não é possível avançar. Mas o objetivo está identificado e na avaliação, depois, no indicador que depois vai avaliar esta questão da necessidade de reforçar o agricultor na cadeia de valor, bom, seria expectável que houvesse um indicador de preço, um indicador que, no fundo, procurasse transparecer aquilo que realmente fica no bolso. Não, nada disso. O que está lá é apenas o grau de concentração da oferta, ou seja, a capacidade dos agricultores de agruparem a produção para fazer frente às grandes superfícies. Portanto, isto é um exemplo, não é, de como, a partir de uma avaliação de desempenho que naturalmente não é neutra, está enviesada, procura, por um lado, condicionar a própria execução dos planos estratégicos, retirando qualquer autonomia, ameaçando inclusivamente com o corte ou a suspensão dos pagamentos, mas depois A própria avaliação de desempenho e uso dos indicadores que estão propostos, naturalmente, traduz e é consentânea e é consistente, e aí temos que lhe dar mérito com os objetivos gerais da política agrícola comum, que, naturalmente, estão aí não para favorecer um novo modelo de produção agrícola, sendo na pequena e média exploração, na manutenção do mundo rural, mas antes para favorecer, no fundo, práticas intensivas e orientar os mercados para o mecanismo de competitividade preço. E disse.
Muito obrigado, Miguel. Para aqueles que chegaram agora por fim, esclarecer que a estrutura que estamos a desenvolver aqui já, portanto, o Miguel interviu, agora vai haver a intervenção por parte dos presentes e dos convidados. Naturalmente que reforço aquilo que disse de pedirem a palavra, identificarem-se com o nome e a instituição que representam. Faz favor.
Bom dia, sou Carlos Franco e estou aqui em representação da Confederação Nacional de Jovens Agricultores. Primeiro agradecer a oportunidade de vir-me expressar esta audição pública sobre a política agrícola comum e o novo quadro comunitário. A avaliação que nós fazemos dos consecutivos quadros comunitários é a avaliação de uma catástrofe permanentemente anunciada e permanentemente realizada. Ao longo dos diferentes quadros comunitários tem-se seguido um princípio, que é alteram-se as parcelas, mas o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, se nós não alterarmos aquilo que são as componentes da soma, o resultado obviamente vai ser o mesmo. E suspeitamos que é exatamente isso que se vai passar neste novo quadro comunitário. Ou seja, vai-se fazer algumas alterações cosméticas para que pareça que se faz alguma coisa diferente, mas os resultados, infelizmente, poderão vir a ser os mesmos. Este quadro comunitário, aliás, traduz uma situação que leva duas machadadas de uma só vez, ou seja, o Brexit vai ter impacto sobre o orçamento, isso é visível, mas há uma outra questão, é que nós, neste quadro comunitário, também vamos ter a famosa troca de limões por canhões, ou seja, há uma política nova que vai absorver grande parte dos recursos, que é a política de segurança comunitária. Ou seja, há um processo securitário dentro da Europa que também vai absorver verbas e, portanto, isto chegamos aqui a uma situação em que se levamos de um lado, levamos do outro e o orçamento, inevitavelmente, vai ser menor e isso reflete-se nos números que há pouco o deputado Miguel Viegas falava, que é o corte dos 8% no primeiro pilar e dos 20% no segundo. Isto não augura nada de bom, não augura nada de bom. Há um estudo recente de um think tank alemão, que aliás é insuspeito, que dizia que desde que nós entramos no euro, cada português perdeu 40 mil euros. Ou seja, multiplicando por 10 milhões de habitantes, significa que nos últimos 19 anos, fazendo a conta a 2000, Portugal perdeu 400 mil milhões de euros. Se nós pensarmos que o nosso resgate financeiro da Troika foram 38 mil milhões, podemos ver que foram 10 resgates que nós perdemos em 20 anos. Se descontarmos que recebemos nos dois quadros comunitários correspondentes a este período entre 26 a 27 mil milhões de euros em cada um deles, ou seja, recebemos 50 mil milhões e perdemos 400 mil milhões, ou seja, tivemos um prejuízo líquido de 350 mil milhões de euros só do euro, não falo de 86, falo de 2000. Bom, se isto continuar a este ritmo, um dia destes a dívida não chegará. Temos que multiplicar por 2 ou 3. Aliás, a nossa dívida pública corrente, que são à volta de 400 mil milhões, é fácil de perceber de onde é que esta dívida do Estado português vem, ou seja, é exatamente aquilo que nós perdemos nestes 20 anos. Outra coisa que é relevante aqui, e há pouco referia-se, porque é que o agricultor não é um dos objetivos da PAC? Bom, isto resulta muito daquilo que é o pensamento, o chamado consenso de Washington, este neoliberalismo que está instalado há uns tempos a esta parte. Nós também, quando falamos de economia, nunca falamos de trabalhador. Portanto, se falarmos de agricultura, também nunca vamos falar de agricultor. Falamos sempre de outra coisa qualquer. Normalmente falamos dos mercados. Ora, há mais de 150 anos, um dos grandes economistas fundadores do pensamento económico moderno, o David Ricardo, teorizou muito sobre a terra e sobre o capital e a terra e chegou a uma conclusão que aliás está-se a verificar em Portugal, tristemente, que é, num processo de globalização e de economia aberta, livre, os países têm tendência a produzir aquilo em que são mais competitivos, ou seja, lá vamos para a tal competitividade. E vão tender-se a especializar num dois produtos. Ele na altura estudou, era o tratado Meatwin que existia entre Portugal e Inglaterra, e chegou à conclusão que nós iríamos produzir quase só o vinho do Porto e os ingleses iriam produzir o têxtil. Bom, nós hoje em dia não produzimos só o vinho do Porto, mas não é muito diferente, ou seja, estamos a produzir o quê? Olival intensivo e vinha. Porquê? Porque somos mais competitivos a produzir vinha do que, por exemplo, a Suécia, e haveremos de ser mais competitivos a produzir azeite do que a Dinamarca. Mas isso vai-nos conduzir a uma grande dependência. Aliás, todos os países que vivem, de certa forma, de uma agricultura competitiva e de exportação, acabam por ser países quase de monocultura. O Brasil é o açúcar e o café, e a carne. Outros países da África e da América do Sul e da Ásia, uns produzem arroz, os outros produzem as chamadas commodities industriais, o algodão, por aí adiante, e vivem numa extrema dependência alimentar. Eu lembro-me daqui a uns tempos o Brasil ter o problema de não ter feijão para a famosa feijoada. A Ásia é exatamente a mesma coisa, e nós podemos estar a correr esse risco, que é os grandes investimentos que fazemos no Alqueva, no regadio, estarem-se a concentrar naquilo que nós somos mais competitivos. Ou seja, se nós tivermos uma corrida meramente para a competitividade, do ponto de vista alimentar vamos ficar numa dependência extrema do exterior. E infelizmente a agricultura não é, e os produtos agrícolas não são como outra coisa qualquer, não é como fazer sapatos ou fazer roupa. Nós podemos viver sem um casaco de cor azul, mas não podemos viver sem batatas ou sem cereais. E por conseguinte há que ter isso em conta. Esta política agrícola comum e as ajudas que existem, eu costumo dizer que os agricultores não querem ajudas, querem a preço. Ou seja, de certa forma as ajudas que nós recebemos da União Europeia são o maior presente envenenado, que é, acabam por não nos compensar dos prejuízos que temos e do baixo preço com que enfrentamos e do não haver escoamento, não nos compensam para isso, mas servem de alibi exatamente para que isto aconteça. Ou seja, tem uma função dúplice. Ajudam quem menos precisa, porque normalmente as ajudas, como há pouco o deputado falava, vão para quem menos precisa. É a famosa repartição dos 80-20. 80% das ajudas vão para 20% dos agricultores, e normalmente, se formos ver a lista de quem é apoiado, são grandes grupos agroindustriais e por aí adiante. Ou seja, ainda reforçamos mais aqueles que são competitivos e prejudicamos, do ponto de vista relativo, aqueles que não são. E por outro lado, queria aqui a justificação para que isto assim continue. Nós achamos que era necessária uma política diferente, uma política que visasse apoiar a diversificação da agricultura, que visasse criar mecanismos para que os agricultores tenham uma vida condigna, digna, e que assegure a renovação geracional. Ou seja, as pessoas não se vão querer instalar na agricultura se não virem que a agricultura é uma atividade rentável e que lhes permite ter um bom nível de vida no interior. Aliás, isso é uma coisa que nos deixa bastante preocupados, é que neste momento o PRODER, do ponto de vista dos jovens agricultores, está em fase de análise final daquilo que foram as instalações, e portanto estamos a verificar que há muita gente que se instalou e que está neste momento com problemas porque não conseguiu cumprir todos os requisitos dos planos financeiros e económicos e não sei o quê, e está a ter problemas enormes que vai ficar entalado para a vida toda. Isto com o PRODER, com o PDR ainda aumenta mais esta questão. As pessoas na altura da crise em 2011 até 2015, muitas delas fugiram para a agricultura porque havia aqui apoio ao investimento, fugiram para isto. Foi o chamado regresso ao campo de advogados e engenheiros, pessoas que não encontravam trabalho nas cidades e que viram na agricultura uma oportunidade de negócio e que agora estão a ter problemas gigantescos, endividados até à medula, e depois muitas vezes com a atividade aberta em nome individual, o que nem sequer permite a chamada falência. Ou seja, não são sociedades anónimas que possam fechar e pronto, ficar limitado o prejuízo, não, vão arrastar estas questões para a vida toda, e muitas vezes até incluindo os pais e a família. Portanto, seria preciso olhar um pouco também para isto. Obrigado. Peço desculpa pela demora. Obrigado.
Muito obrigado, Carlos Franco. Queria, antes de mais, pedir-vos o favor de, na gestão do tempo, gerir dentro dos 10 minutos, naturalmente, se necessitar de se alongar mais um pouco, compreendemos, mas apontávamos para aí, para essa dimensão em termos da gestão do tempo. Joaquim Cassoete pediu a palavra aqui, mais alguém depois...
Obrigado. O convite, agradecer o convite do Partido Comunista Português para participar nesta audição. Sou Joaquim Cassoete, sou da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e tinha umas pequenas notas que julgo que não chegam ao tempo que foi pedido. Na sua devida dimensão, na região de Setúbal, a política agrícola comum imposta pela União Europeia e feita à medida dos interesses dos países mais ricos e destinada a engrossar os lucros da indústria agroalimentar, assim como a descida dos preços pagos à produção e a subida dos fatores de produção, fez desaparecer centenas de explorações, reduzindo desta forma a pequena e a média agricultura e a agricultura familiar. As consequências desta política agrícola são um fator de retrocesso da agricultura familiar e agroalimentar na nossa região. A comercialização da produção agrícola tem estado sujeita à especulação das grandes cadeias de distribuição, que, devido ao desaparecimento das pequenas lojas, ficaram com as mãos livres para imporem preços ruinosos aos agricultores e, praticando dumping, fazem baixar mais os preços dos produtos agrícolas. Na nossa opinião, é necessário denunciar e combater estas políticas. Por outro lado, é também urgente a reintegração nos quadros comunitários de apoio, que na nossa região as zonas rurais e desfavorecidas da Marateca e Peceirão, que foram no Conselho de Palmela, que a sua resolução permitirá a um vasto número de agricultores terem acesso aos apoios complementares de projetos e medidas de investimento. Em Setúbal, a valorização e o apoio à pequena e média agricultura e à agricultura familiar introduziriam melhores condições às potencialidades aqui existentes para o aumento da produção agrícola, que iria contribuir para mais e melhor soberania alimentar. Daqui também se infere que só é possível preservar o mundo rural com agricultores e com uma agricultura economicamente autossustentável e com qualidade de vida, simultaneamente capaz de produzir e gerar mais valias que o nosso país tanto precisa. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora aqui o pedido de palavras de Manuel Lopes.
Eu sou o Joaquim Manuel Lopes, do Rural Alentejo, plataforma das associadas da CNAR no Alentejo. Eu não vou demorar os 10 minutos, porque se desenvolvesse cada uma das coisas que vou dizer, provavelmente demoraria uma hora. Mas é melhor não. Mas coloca alguns constrangimentos que a agricultura familiar sofre no Alentejo. Aliás, se calhar sofre em todo o país, já aqui foi colocado um conjunto de questões com as quais estou completamente de acordo. Mas no Alentejo a questão ganha outra dimensão e outro balanço pelo estilo de propriedade que existe no Alentejo. E por isso uma das questões centrais para o desenvolvimento da pequena agricultura é a terra, o seu uso e a sua posse. E políticas de acesso. Foi construído o Alqueva e verificou-se que o povo português pagou a barragem, pagou as infraestruturas e os grandes beneficiários foram, deixem passar o termo, não foram meia dúzia, mas foram um pouco mais. Que efetivamente viram a terra valorizada 10 vezes e agora exploram efetivamente um investimento público que é de nós todos. Eu acho que não houve política que defendesse este investimento público e que permitisse a fixação de populações. O Alentejo, como sabemos, está desertificado humanamente há muitos anos e não inverte esta situação, a não ser com os nepaleses, mas, enfim, esses vão e voltam. Porque, efetivamente, o que lá existe é a tal cultura intensiva. Enfim, alguns trabalham para o bronze na praia, estes trabalham para a balança comercial, só e em exclusivo. Depois, a água e o seu uso e as políticas de preço da água. É impensável que um agricultor, à saída da Alqueva, pague um preço e depois, 10 km ou 20 mais abaixo, pague mais.
É impensável. O Estado tem que assumir o seu papel de regulador da utilização da água. Em alta, ponto final. Com as associações de regantes depois a gerirem em baixa, isso é perfeitamente normal. Os agricultores devem gerir a sua própria água. Os apoios desligados da produção são outro constrangimento brutal, porque efetivamente o que encontramos é uma situação catastrófica. Quer dizer, apoia-se a superfície e não se apoia à produção. Como é que se quer produzir num país que apoia a superfície? É impensável isto. Quer dizer, eu posso estar louco, já começo a ter idade para estar louco, mas acho que começa a ser muito difícil defender este sistema de apoios comunitários. Depois, controle de preços de acordo com as necessidades do país. Isto é um instrumento fundamental para garantir que o país produz aquilo que necessita. Porque senão vamos continuar a produzir aquilo que outros querem que nós produzamos. A distribuição da riqueza, por exemplo, em algumas fileiras, grosso modo, é 10% para o agricultor, 20% para a indústria, 70% para a distribuição. Isto é possível? E não há parca que resista, porque efetivamente quem ganha muito quer continuar a ganhar muito. E é humanamente necessário. Assim seja, nós é que não podemos permitir. E se esta é uma política para a agricultura e os agricultores, como é que nós não estamos no centro disto? Como é que é possível? Pois, política fiscal. Enquanto não houver uma política fiscal diferenciada que beneficie a agricultura e os agricultores, de acordo com as necessidades, mais uma vez, do país, vamos continuar com o fisco a olhar para nós como mais um fugitivo. E então, lá vem a martelada permanentemente ao fim de cada ano. Dinamização de mercados de proximidade. Nós olhamos hoje para os mercados municipais e eles são fundamentalmente espaços dos intermediários importadores. Ponto final. Os pequenos agricultores, se lá meterem o nariz, são abafados nesse dia com preços da romba e eles nunca mais lá voltam. Depois, a aplicação prática do Estatuto da Agricultura Familiar é fundamental. Não basta aprovar uma coisa destas. É preciso que ela agora entre em ação muito rapidamente e seja capaz de responder efetivamente aos problemas da pequena agricultura familiar. Porque esta, historicamente, sempre foi a agricultura que abasteceu as populações. Por isso é que estava junto aos povoados. Normalmente na terra pior, também é verdade. Mas, efetivamente, tinha terra disponível para abastecer o mercado. As pessoas que consumiam em cada uma das terras. Hoje, esse hábito perdeu-se. Hoje não temos isso, caros amigos. E, portanto, precisamos ter. Porque não é possível continuar a dizer que vamos povoar o interior quando as políticas são para o despovoar. E vão continuar a ser para o despovoar por aquilo que já aqui está, o deputado Miguel Viegas aqui colocou. E disse, peço desculpa pela...
Muito obrigado. José Anúncio, Federação Nacional de Regantes de Portugal, não é?
Sim, José Anúncio, e quem na raja que está aqui ao meu lado, que é a secretária-geral da FENAREC, que é a Federação Nacional de Regantes, que agrega, temos nossos associados, 120 mil hectares de regadios, que envolvem cerca de 25 mil agricultores. Portanto, isso seria aqui sob a nossa organização. Eu terei todo o prazer, depois, no final, de enviar um documento que é mais fácil. Agora falarei aqui os tópicos por alto e depois enviarei um documento para vos ajudar, porque os senhores, que é mais fácil do que tomarem notas. Com certeza concordamos com muitas das coisas que são aqui ditas e achamos que o regadio poderá ser a solução para grande parte desses problemas. Há pouco tempo, foi num colóquio, eu achei muito interessante que foi apresentado dois quadros de Portugal em que aparecia um em que eram os fogos da calamidade que tivemos no ano passado dos fogos em Portugal e outro que era a superfície agrícola útil em Portugal. E é impressionante a coincidência que há em que o que ardeu é as áreas em que a superfície agrícola útil é inferior a 40%. Sempre que a superfície agrícola útil é inferior a 40%, os concelhos ardem. Portanto, não é tanta desertificação, porque na zona este ano o que ardeu foi até a zona litoral, que é onde se concentra mais população. Portanto, o problema mesmo é a superfície agrícola útil. E nós estamos plenamente convencidos, e sejamos que é completamente assim, que o regadio é fundamental para viabilizar a agricultura. Num clima como o nosso, com os desafios das alterações climáticas e demais que aí estão à porta, claramente o regadio, a agricultura ou é de regadio ou então pode ser uma medida agroambiental, mas não é, portanto, é fundamental o regadio. E nesse sentido, e como foi aqui dito, também julgo que nesta revisão da CAP há este perigo que é, não sei se é perigo, pode ser uma oportunidade, que é a questão da nacionalização das políticas ou das estratégias nacionais, de um plano estratégico nacional, portanto, que tem prós e contras, seguramente. E nesse sentido, nós, FENAREG, entendemos que do regadio vamos nós enviar o nosso contributo. Portanto, estamos neste momento em elaboração um estudo estratégico sobre o regadio, mas com um horizonte mais alargado. Os agricultores não podem viver os ciclos de 7 anos que demoram as políticas agrícolas comuns. Portanto, o agricultor precisa de mais longo prazo. Todos lembramos seguramente que, no princípio, é assim. Comprem ceifeiras e comprem tratores para fazer, porque temos que nos equipar mais. Depois, no ciclo seguinte, não, agora vem o set-aside. Reduzam de 15% a área. Andamos sempre assim. Depois vem outro ministro, não, agora é as hortícolas que vai fazer. Não, agora não sei o quê. Agora o óleo vale. Quer dizer, andamos aqui no ping-pong entre a volatilidade dos preços e entre a instabilidade das políticas. Portanto, os agricultores não sabem ao quanto andam. E às vezes quer, o que chegamos à conclusão é que o agricultor que teve quieto foi o que se safou melhor, porque aquele que quis ir muito atrás das coisas mais modernas foi quem teve pior. Portanto, nesse sentido, achamos fundamental que Portugal tenha um plano de estratégia e o regadio é fundamental. E nós, não sendo o Estado a fazê-lo, resolvemos fazê-lo e teremos oportunidade de distribuir esse documento. Concretamente, quanto às áreas que encontramos, portanto, os objetivos fundamentais desse estudo será gerar condições para o desenvolvimento sustentável do território e crucial para a sustentabilidade da produção nacional de alimentos, assente na garantia de rentabilidade ao agricultor, que é fundamental, na questão garantindo a continuidade da agricultura, a questão da adaptação às alterações climáticas, que estão em cima da mesa e não podemos fugir a elas, e promover o desenvolvimento e a coesão territorial, que achamos que a agricultura é esse cimento. Quanto às áreas que identificámos, foi o investimento, a energia e a água. Aqui, para vos transmitir, isso é mais fácil orientar aqui a nossa intervenção. Quanto ao investimento, ao nível do agricultor, é fundamental que se mantenham, pelo menos, os níveis de apoio que houve até agora. Portanto, não haver mais alterações. Eu não percebo porque não, nem o agricultor percebe, porque é que cada vez que mudam as políticas agrícolas, muda tudo. Muda tudo. Portanto, são novos procedimentos, novas maneiras de concorrer, novos concursos. Aliás, não é preciso mudar o quadro militar de apoio. Muda de convite para convite. Portanto, acho que era importante haver uma estabilidade com o agricultor. Mete um projeto, depois para o segundo convite, já não é elegível aquilo que ele tinha no primeiro. Portanto, acho que podia, temos que, de uma vez por todas, a ver se estabilizamos, mal ou bem, se as políticas agrícolas estão aí, é para isso certo, manter alguma estabilidade nos apoios e estabilidade nos níveis de apoio, que também é outra questão que nos preocupa. Quanto ao regadio coletivo, achamos fundamental a aposta na reabilitação e modernização. Mais de metade da nossa área regada é de regadios que foram feitos até 74, de 38 a 74. É, com certeza, que Alqueva foi muito importante, é muito importante as novas obras, mas não podemos esquecer obras que têm 60, 78 anos, que precisam ser reabilitadas e é fundamental apostar, porque há novas tecnologias, há novas metodologias e, portanto, e era um investimento que está feito, que são agricultores que já regam, portanto, e acho que era importante apostar no próximo quadro que se apostasse nisso. Para terem uma ideia, neste quadro militar de apoio, que houve alguns apoios para essa reabilitação, houve um apoio, os apoios elegíveis foram de 120 milhões para esse tipo de intervenção, mas as intenções foram de 450 milhões. Portanto, as associações grandes tinham 450 milhões de euros de intenções de reabilitações, dos quais só foram cabimentadas 120 milhões. Portanto, há uma grande necessidade e há ideias e sabemos. Também acho que devia ser, nos apoios ao regadio coletivo, os apoios são sempre a 100%. Eu acho que em várias situações, se calhar, poderíamos não ser a 100% e exigir alguma comparticipação. Isto tinha que ser feito com cuidado, porque nem todas as associações têm capacidade, e depois podia ser as grandes contra as pequenas. No entanto, acho que seria muito importante para moralizar os investimentos. Porque hoje em dia sabemos que os investimentos acabam por estar na mão do projeto, o projeto está na mão do projetista, e o projetista ganha, quanto mais caro for o projeto, for a obra, for o projeto, mais quanto mais cara for a empreitada, mais dinheiro recebe o projetista. Portanto, e acabamos, se calhar, por estar a desenvolver Rolls Royce em sítios em que, se calhar, aquilo era uma 4L que era o ideal para aquele sítio. Portanto, acho que poderia haver alguma moralização dos investimentos se, em determinadas situações, houvesse ou uma comparticipação ou valorizar a continuação. Ou seja, se uma determinada entidade está a fazer uma reabilitação neste sentido, quando vem o quadro unitário de apoio, que não pode estar à espera do quadro unitário de apoio, porque depois os quadros unitários de apoio vêm, e todos sabemos aqui, vêm nos primeiros anos há dinheiro e depois acaba-se o dinheiro a meio, e depois estamos outra vez 5 anos à espera que haja dinheiro outra vez. Portanto, andamos aqui aos soluços, mas isto adapta-se aos agricultores e às associações de regantes, infelizmente, é transversal. Portanto, isso seria para nós importante. Outra questão importante é a fatura de energia. Todos sabemos que, a nível do regadio, tudo o que é feito para aumentar a eficiência do uso da água é com recurso à energia. E estamos num dos países que têm a energia mais cara da Europa. Temos, além disso, a penalizar a questão das taxas. Temos uma coisa chamada taxa de potência, em que a legislação portuguesa não permite que uma pessoa faça uma alteração de potência mais do que uma vez por ano. O que os agricultores, como sabemos, a atividade agrícola, o regadio é sazonal, é 6 meses por ano. 6 meses por ano regamos, depois durante o inverno não precisamos de regar, e se calhar a grande maioria das vezes as instalações estão desligadas. E estamos a pagar a taxa de potência máxima, que é aquela que necessitamos para regar durante o verão, durante o ano todo. Antigamente tínhamos umas coisas chamadas eletricidade verde, que era um apoio que fazia esta, comparticipava neste sentido. No entretanto, depois de repente é fácil, tiraram a eletricidade verde, e ficou só a taxa. Portanto, os países como Espanha, Itália, França podem alterar várias vezes ao ano o contrato de energia. Portanto, ou seja, eu posso durante o inverno ter contratados 40 kVA e durante o verão posso reduzir aquilo para 5 kVA ou 10 kVA, o mínimo para a instalação elétrica também não se estragar. Portanto, era fundamental podermos fazer isto. Portanto, com a lei como está, só podemos fazer uma alteração por ano. Se eu altero agora, depois quando... só posso fazer uma alteração por ano para baixo, porque para cima aquilo só bate praticamente quando eu estava consumindo. É o mesmo dizer que eu não posso fazer nenhuma alteração. Portanto, isso era fundamental e várias vezes tentámos fazer junto ministros e secretários de Estado, mas cada vez que nós conseguimos dar um passo em frente, o secretário de Estado ou é demitido ou muda o governo, portanto, e voltamos sempre para trás. Portanto, isto era uma coisa fundamental. Também julgo que, com as novas tecnologias que há, deveria haver a possibilidade de, mesmo dos apoios para a energia fotovoltaica, para apoiar os agricultores. Eu digo isto porque não é que não seja elegível. É elegível os apoios fotovoltaicos aos agricultores ou às suas associações. No entanto, só é elegível se for englobado no projeto agrícola. Se calhar há muitos projetos agrícolas que foram feitos há 5, 6 anos ou 10 anos em que esta tecnologia da fotovoltaica não estava tão desenvolvida e que hoje em dia há tecnologia, ou daqui a 2 ou 3 anos pode haver outras tecnologias mais modernas, poder ser elegível lá porque não mete nada de regadio, porque a instalação de regadio já lá está, poder ser complementar. Portanto, e isso hoje em dia não é elegível a nível da política dos apoios agrícolas. Para não demorar, quanto à água, é fundamental em Portugal aumentar a nossa capacidade de armazenamento. Portanto, vimos agora os quadros todos que estamos habituados a ver sob a seca, vimos que, felizmente, vimos ali uma bacia que todos os anos era sempre a pior, que é a bacia do Guadiana, que tem lá o Alqueva, e que mal ou bem, pronto, pode não estar distribuído a todos, mas pelo menos está lá uma enorme reserva de água e que tem garantida a água à sua zona de influência. No entanto, achamos que, primeiro, é fundamental alargar essa capacidade de distribuição. Nomeadamente, estamos a falar aqui do Alto Sado. Se olharmos todos para os mapas de Portugal, a bacia do Sado tem problemas gravíssimos. Especialmente o Alto Sado tem problemas gravíssimos de armazenamento. Nem sequer o ano passado conseguiu inverter a situação. E este ano, perspectiva-se uma redução, um rateio de 50% na região do Alto Sado. Portanto, não é muito difícil fazer a ligação, também está a ser tratada, da ligação à Alqueva. Mas não é só o Sado, também temos o Tejo. Eu, para dar o exemplo do Tejo, temos uma bacia em Portugal, o Tejo, apenas conseguimos reter 30% do que chove. E esses 30%, nestes 30% que eu estou a falar, metade é em Castelo de Bode, que é reserva de água para Lisboa, não, agricultura zero. Portanto, era fundamental, na maior bacia agrícola de Portugal, não ter que haver regularização. Estou aqui a falar de... Os projetos existem, estou a falar da barragem do Alvide, que seria uma barragem no Tejo, na margem direita, no Pónsul, que é um afluente do Tejo, em que aproveitaria, quando houvesse muita água no Tejo, para encher, até bombado, para reservar água, depois para o inverno. Portanto, com certeza que isto será numa ótica de usos múltiplos, com certeza que teria de ter as hidroelétricas por trás para apoiar neste projeto, mas era fundamental fazer algo, instalar os reservatórios que estão pensados. Não é só esta que está pensada, então, por exemplo, falo também, por exemplo, da barragem do Pisão. Portanto, há uma série de reservatórios que fazem todo o sentido serem implementados, principalmente no cenário de alterações climáticas em que nós vimos, que nos é todos os dias apresentado, em que sabemos que é mais ou menos dado adquirido que a temperatura vai aumentar, a precipitação não se prevê que vá diminuir, o que vai é alterar o seu ciclo, ou seja, os fenómenos vão ser mais extremos e mais frequentes. Portanto, vai haver mais secas, mais prolongadas e períodos de chuva mais intensos. Portanto, e era fundamental arranjar essa capacidade reservatória. Nesse sentido, apelava ao senhor deputado, a questão da Diretiva Quadro da Água, que isto também está em revisão na Europa. Portanto, a Diretiva Quadro da Água foi feita à imagem e semelhança dos países do Norte da Europa, que é como a gente sabe, não é que a gente queira, mas quem manda. Pronto. E tem uma perspectiva de curso de água, ou de linha de água, que é a do Norte da Europa, em que, como sabe-se que vive lá, que chove no verão, não chove no inverno, chove uniformemente durante o ano todo. E não é como nós cá, que chove no inverno, às vezes em alguns invernos. Este inverno, nem todos, mas quando chove é no inverno, portanto, e não chove no verão. Portanto, para nós é fundamental termos de ter os tais reservatórios. Eu dou-vos uma ideia, a gente tem uma imagem de Portugal e vimos que, se formos ver as classificações dos rios, estão todos encarnados. Quase todos encarnados, é raro um livro. E porquê? Porque durante o verão não corre água. Não corre água, mas é natural. Se calhar a Ribeira de Monforte, é natural que no verão não corre uma pinga de água, não corre, é natural, é mesmo assim. Portanto, e quando chega à classificação, é desclassificada, tem má qualidade, porque os nossos rios são diferentes, são a grande maioria das nossas linhas de água são torrenciais, chove, quando chove tem água, quando não chove não tem água. E não há essa abertura na Diretiva Quadro da Água, quer para isso, quer para as soluções que nós temos cá. Portanto, haver isto é comum não só a Portugal, mas é Portugal, Espanha, no sul de França, Itália, Grécia, estamos todos no mesmo barco, portanto, estamos todos, é muito importante que haja uma outra visão, uma visão do sul do que será a Diretiva Quadro da Água, que obviamente concordamos que deverá haver normas e regras nas questões ambientais, mas é assim, mas às alturas não podem pedir coisas que são impossíveis de cumprir devido às nossas próprias características. Quanto a estas questões ambientais, também falar aqui de uma situação que é a questão das medidas agroambientais, que neste 4 comunitário de apoio houve uma medida muito importante aos agricultores de regadio, que foi a medida 7.5. Era importante garantir a continuidade, que é uma medida que vai no sentido da eficiência do uso da água e da energia, não só água, porque Portugal se calhar é mais deficitário em energia do que em água, porque se formos ver bem ao longo do ano, chove tanto em Portugal como chove em Bruxelas, portanto, aos mesmos 600 milímetros ou 700 milímetros, a diferença é que chove é a distribuição. Portanto, era importante manter essa medida, haver a continuidade dessa medida, e que as medidas fossem, e as próprias medidas agroambientais, que pudesse haver a possibilidade dos agricultores fazerem quase um menu à la carte. Ou seja, haver uma checklist em que poderia haver 5 ou 6 objetivos ambientais, e o agricultor, desde que, por exemplo, concorresse a 3, se calhar a mim, agricultor, dava mais jeito de fazer, por exemplo, a sementeira, a não mobilização, fazia a produção integrada e fazia a lixiviação. Com isto, atingia o teto máximo do apoio agroambiental. Havia outro agricultor? Não. Era o biológico. Podia, se calhar, ter outra avaliação. Se for biológico, se calhar, sozinho, já chegava para atingir o apoio. Outro agricultor, se calhar, dava-lhe mais jeito, não sei, outra medida agroambiental da sementeira à linha ou da não mobilização. Portanto, ou seja, poder haver feito e assim adaptar-se perfeitamente a cada agricultor. E não todos, cada vez que, se eu vou fazer produção integrada, tenho que cumprir aquele lote. Se for fazer agricultura biológica, tenho que cumprir aquele lote. Portanto, hoje em dia só tenho que concorrer ao bolo. Acho que seria mais flexível e poderia ter melhores resultados e pronto, e era uma maneira de incentivar também os agricultores a aderir. E eu acho que está...
Muito obrigado. Isso. Obrigado.
De qualquer modo, eu vou fazer chegar um documento. Em
agradecemos que... imenso. Passo a palavra a Pedro Santos, da CNA.
Agora está, agora está, agora sim está. Antes de mais, bom dia. Pedro Santos, da Confederação Nacional da Agricultura. Quero agradecer ao PCP o convite para estarmos aqui presentes e conversar um bocadinho sobre as questões da PAC. E pedir desculpa também por chegarmos um bocado atrasados, mas depois de 3 voltas ali no Marquês conseguimos dar com aquela saída. Não é fácil para quem não é de cá, às vezes não é só o trânsito, mas é também a forma de sair do trânsito. Respondendo ao desafio caminhos de defesa da agricultura familiar, eu começaria por aqui, ou seja, o que é que a agricultura familiar de facto precisa, o que é que as explorações de menor dimensão de pequenos e médios agricultores precisam para desenvolverem a sua atividade, para continuarem a estar no mercado e a conseguir produzir alimentos de boa qualidade. Algumas coisas já foram referidas aqui, a questão do rendimento, ou seja, preços justos à produção, escoamento dos produtos, e aqui a questão do preço nas explorações de menor dimensão tem ainda uma importância maior. Precisam de condições para manter a sua atividade, ou seja, precisam de serviços públicos de proximidade, precisam ter preços de fatores de produção que não ponham em causa o próprio rendimento, precisam ter também, a nível dos custos de contexto, uma das coisas que já aqui foi falada foi, por exemplo, os custos com a energia, que também têm uma importância muito grande, mas não só isso, custo com os licenciamentos, ou seja, tudo que, com a parte fiscal, precisam de facto de ter condições para manter essa atividade. E depois precisam de muito, mas muito, de transferência de conhecimento, precisam de extensão rural, para que de alguma maneira consigam ter ajuda na forma como estão a produzir e daí também obterem melhores produções, melhores rendimentos, melhor qualidade nos produtos. E depois, no final disto tudo, ajuda, se de facto elas forem necessárias, e no contexto em que nós estamos hoje, elas são necessárias, quer ajudas ao rendimento, quer ajudas à parte do investimento ou à parte por compensação pela prática que têm em termos de ambiental ou de outra forma. Isto de facto é o que a agricultura familiar precisa. E o que nós olhamos para ao longo destes vários anos de políticas agrícolas comuns aplicadas em Portugal é que muito destas questões que eles precisam lhes são negadas. Ou seja, a política agrícola comum não está construída, nem nos parece que venha a estar construída, para satisfazer estas condições e estas necessidades dos pequenos e médios agricultores. Isso é um facto. A razia é brutal, o número de explorações que vão desaparecendo é brutal, e que nos leva depois a termos estas grandes manchas do território nacional com uma superfície agrícola útil muito reduzida, porque de facto os pequenos e médios agricultores foram obrigados a abandonar a sua atividade. E quando nós falamos mais uma vez em reforma da PAC, a nossa principal questão é quem é que vai estar na prioridade da política agrícola. Nós temos, isto é tudo muito bonito, aqueles objetivos todos, que sempre que entramos nestas discussões vêm sempre para cima da mesa chavões novos, que até ajudam a confundir ainda mais as pessoas, mas quem é que deve estar no centro, que modelo de produção e que agricultores devem estar no centro? Porque são aqueles que mais precisam. E para nós, aqueles que mais precisam de ser apoiados são os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. É o modelo praticado pela agricultura familiar que deve ser apoiado. E nós hoje olhamos muito, agora vem muito esta coisa para cima da mesa, que é a política orientada para resultados, para objetivos. Vamos ver de facto no que é que isto dá. Se calhar é uma forma de baralhar as cartas e dar ao mesmo. Porque na prática também nos parece muito isto. Nós vamos mudar muito, entre aspas, a maneira como poderão vir a ser atribuídas as ajudas, mas depois as ajudas vão parar aos mesmos. Porque as coisas parece que estão a ser cozinhadas desta forma. Entrando mais em questões mais concretas. Primeiro, o calendário. Nós estamos sempre em discussão da reforma da PAC. A reforma da PAC tem estes ciclos de 7 anos, mas ao segundo ano de aplicação já estamos a falar na próxima. Isto é dizer, esta questão que também já aqui foi referida ainda agora, a questão da estabilidade de facto é importante, não há estabilidade nas políticas, andamos sempre nisto. Mas depois também o que vemos é que a dada altura parece que é uma discussão para nos entreter a todos. Porque ela não muda. Aliás, muitos dos objetivos que já estão traçados há muito continuam a ser aprofundados e vão, paulatinamente, a ser aplicados. Agora, por exemplo, a grande aposta, que ainda não está muito, muito, muito visível, mas que fará o seu caminho, é a questão da gestão do risco, de todos os riscos, nomeadamente na questão dos seguros ao rendimento. Eles ainda não aparecem muito, muito em concreto nesta reforma, mas o caminho está a ser feito e vamos ver a continuidade que isto vai ter. Ou seja, isto parece-nos que a dada altura é mais uma discussão para entreter do que outra coisa. Mas, de qualquer forma, em termos de calendários, já todos chegámos à conclusão que em 2021, em janeiro de 2021, não vamos ter nova PAC. A Comissão Europeia continua com esta, com uma abordagem de descartar as culpas para cima do Parlamento Europeu e, aliás, até para verem onde é que o ponto da discussão chega, num dos últimos grupos de diálogo civil em que a CNAS esteve presente, a Comissão Europeia disse que eles estavam a fazer o nosso trabalho, o Conselho está a fazer o seu trabalho, o Parlamento Europeu é que trabalha de uma forma muito desorganizada, vejam lá que até apareceram 8 mil propostas de alteração, quer dizer, isto que é se calhar é a democracia a funcionar, a ver estas coisas, a ver parlamentos, a ver discussão e a ver propostas de alteração. Mas já toda a gente chegou a esta conclusão e é necessário termos um regulamento de transição. Essa é a primeira questão. Ou seja, em 2021 tem que haver um regulamento de transição para uma nova PAC, seja ela qual for, e esse regulamento de transição também tem que ser discutido. Porque num cenário em que, por exemplo, em termos orçamentais, aquilo que vai estar disponível no próximo quadro comunitário de apoio será menor daquilo que estava agora, um regulamento da transição mal feito ou mal discutido, nos primeiros 2 anos consome logo grande parte dos recursos que deviam ser gastos em 7. E essa para nós é uma questão que tem a ver com o calendário que deve ser e que nos parece que a Comissão não quer discutir. Também a Comissão continua a dizer que não que a seu tempo ela aparecerá, mas depois, mais uma vez, vão se queixar que não têm tempo para discutir as propostas de alteração dos outros. Não é? Depois, outra questão para nós fundamental, que tem a ver com a questão dos preços e do escoamento da produção, tem a ver com o regulamento da OCM única, ou seja, tem a ver com os mercados. E aquilo que nós vemos é que, era aquilo que eu estava a referir há pouco, ou seja, o caminho que foi seguido, neste momento, já não há muito a dizer sobre a questão dos mercados, porque a desregulação, ou seja, tudo que era alguns mecanismos de intervenção que tinham algum impacto por parte que os Estados tinham ao seu dispor no sentido de alguma forma regular o mercado acabaram já foram destruídos, restam um ou pouco, um ou dois, e esses um ou dois com uma aplicabilidade de muito, mas muito reduzida, ou seja, e aqui os agricultores ficam mais expostos a toda esta especulação. E quem sofre mais são os pequenos e médios agricultores, que mais uma vez não têm capacidade para dar resposta a toda esta volatilidade dos preços, ou quer o aproximando, por exemplo, da grande distribuição. Tivemos um regulamento para as práticas restritivas, mas quer dizer, mas não se vai ao fundo da questão, não se vai de facto ao fundo da questão. E as coisas vão continuar num mercado completamente desregulado que, mais uma vez, prejudica principalmente os pequenos e médios agricultores. Não se fala muito neste regulamento, porque de facto já não há muito, quase, nesta ideia desta política agrícola comum, pouco há já para discutir, e este, mas para este, para a CNA, este é um ponto fundamental. Depois, a questão do orçamento. Isto já foi aqui referido. É inaceitável os cortes que estão previstos para o orçamento da Política Agrícola Comum. A CNA considera isso. A posição de Portugal e do governo português deve ser de um reforço destes montantes financeiros para o país, e esse reforço terá que vir pelos Estados que mais ganham pela integração no mercado europeu. E aqui isto é factual. Há um gráfico que foi publicado pela Comissão Europeia. Isto nem somos nós, é a própria Comissão Europeia que diz. E quando a Comissão Europeia tem a necessidade de fazer isto, é porque de facto isto é escandaloso. Em termos de benefícios da integração do mercado único, os vários benefícios entre países, a Alemanha aparece em primeiro lugar, com mais de 120 mil milhões de euros que a economia alemã ganha por ano pelo facto de estar integrada no mercado único. Enquanto Portugal aparece cá para o fundo e nem chega sequer aos 10 mil milhões de euros. Ou seja, quem é que tem que contribuir, de facto, para um aumento do orçamento? É quem ganha com esta integração. Porque mesmo quando falamos, e agora outra coisa, nos fundos de coesão, que vêm para, ou dos valores que vêm para Portugal, muito desse dinheiro indiretamente está a beneficiar os países mais ricos e os países que depois acabam por ter esses maiores benefícios. Isto está espelhado neste gráfico e são esses que devem contribuir. O orçamento deve aumentar com a contribuição destes países. Mas depois também nos preocupa a dada altura à posição do governo português, porque quando saíram estes resultados, o ministro da Agricultura, a primeira coisa que disse, bem, os agricultores portugueses não têm que se preocupar. Enquanto ele for governo, palavras dele, haverá 30% para o desenvolvimento rural, de maneira a compensar os cortes da União Europeia, ou seja, compensar os cortes do orçamento europeu com dinheiro nacional. Isto foi o que ele disse. Mas agora uma das principais questões que está a defender a nível do orçamento e nas negociações do orçamento é dizer, epá, 30% é muito. E se calhar temos que baixar isto para 15% ou para 20%. Mas a dada altura, qual é que é a posição do governo português? Parece-nos que estão mais preocupados nesta questão da redução da comparticipação nacional do que propriamente em aumentar o valor do orçamento que vem para Portugal, nomeadamente no segundo pilar. E isso é uma situação bastante, bastante preocupante. E eu acho que nós nos devemos preocupar até mais é com, não com os 30% mínimos, mas com os 80% máximos. É que os Estados que tenham capacidade no desenvolvimento rural, na parte do segundo pilar, podem meter dinheiro nacional até 80% daquilo que é o financiamento europeu. E se depois ainda utilizarem isso, esses valores, para transferir verbas para o primeiro pilar, anulam os cortes do primeiro pilar. Ou seja, isto é mais preocupante do que propriamente estarmos aqui com a questão dos 30%, porque, de facto, aquilo que o Estado português também tem que ter noção é que o Orçamento Nacional também tem que gastar dinheiro com a agricultura. É um investimento que se faz na agricultura, principalmente nos pequenos e médios agricultores. Depois, já me estou a alongar um bocadinho, mas na questão dos planos estratégicos e desta nova PAC e dos desafios ambientais e da forma como tudo isto está construído, nós, muito sinceramente, era aquilo que eu já referi, ou seja, estamos muito, muito céticos que isto de facto vá ter aqui alguma alteração. E o melhor exemplo que eu posso dar é aquilo que está, como já aqui foi referido, o greening vai acabar, vamos ter uma condicionalidade reforçada e as medidas agroambientais do primeiro pilar. Primeiro, a primeira questão. O primeiro pilar para a CNA é uma ajuda ao rendimento e deve continuar a ser ajudas ao rendimento. Porque, a dada altura, os agricultores trabalham, têm que receber. E isto pode ser uma comparação um bocado exagerada, mas é como se chegarmos a alguém, ao pé de um trabalhador qualquer, e que lhe diz, olha, tu só recebes o teu salário se fizeres reciclagem. Quer dizer, os agricultores têm que ter rendimento. Como não obtêm rendimento do mercado, as ajudas existem para isto. E o que nós estamos a fazer é transformar estas ajudas também do primeiro pilar em ajudas ambientais, em ajudas que nada têm a ver com o rendimento e acaba por desvirtuar ainda mais esta questão. É claro que podemos discutir depois a forma como elas são distribuídas, mas o princípio primeiro para nós deve ser esse. Mas mesmo até em termos da parte ambiental, uma das questões que aparece na condicionalidade reforçada é a gestão de nutrientes. E o que é que é isto da gestão de nutrientes e o que é que a Comissão pretende com a gestão de nutrientes? É criar uma aplicação do telemóvel em que os agricultores têm essa aplicação, passa a ser obrigatório o agricultor ter essa aplicação instalada no telemóvel, onde ele vai dizer o que é que aplicou e o que é que não aplicou em termos dos solos. É isto que é política ambiental. Ou seja, para os nossos agricultores, isto é isto, para os nossos agricultores, quer dizer, isto é um... Se fosse uma piada, até dava vontade de rir, mas é que é assim que eles entendem isto. E é para nós vermos como isto caminha. Entretanto, já houve a proposta inicial, já não é bem que seja obrigatório e que vá para apenas por uma opção, mas é para nós vermos como as coisas estão a ser montadas também nesse princípio e esta questão da política ambiental. Para a CNA, o que tem que ser de facto apoiado é o modelo. São os modelos de produção e não práticas individuais. Ou seja, nós podemos ter uma atividade que seja com os impactos maiores em termos ambientais, mas se depois lá tiver ao lado um santuário, está tudo bem, não há problema nenhum. E é isto muito que se passa em termos de políticas ambientais, ou então essas loucuras de aplicações que apenas servem para justificar este tipo de... Estas medidas apenas servem para urbano ver. Não é para outra coisa. Depois, há umas questões que quero aqui deixar de princípio, que têm a ver, mais uma vez, com a questão das ajudas. Para nós é essencial uma melhor equidade na distribuição das ajudas, e essa melhor equidade começa entre os Estados, e há aqui esta convergência entre os Estados continua muito, mas muito lenta, enquanto que depois querem que dentro dos Estados a convergência se faça na totalidade, ou seja, os Estados que mais ganham querem continuar, já estou a falar mesmo muito, não é? Tenho que me calar. Essa questão para nós é essencial, ou seja, modulação e plafonamento, só para terem uma ideia de como isto está também desigual. Os 236 maiores beneficiários da PAC recebem em Portugal 52 milhões de euros. Estamos a falar de 236 maiores beneficiários. O RPA, o Regime da Pequena Agricultura, que tem 62.300 agricultores, com isto gastamos 37 milhões. Ou seja, nós, as 236 maiores explorações ganham mais 40% que os outros todos que estão no RPA.
Pedi só para dizer quantos agricultores foram que nós registámos no RPA.
No RPA são 62.366 neste momento. Já foram 70 mil, tem vindo a descer. E mesmo assim, as propostas iniciais da Comissão, havia modulação e plafonamento, já estamos a ver que estão a ficar pelo caminho. E depois também há aqui uma coisa. Quando estamos a falar, por exemplo, num plafonamento a 100 mil euros... influencia 0,48% dos agricultores europeus. É isto que estamos a falar e é isto que eles nem isto querem aplicar. Depois, uma outra questão para nós fundamental, as ajudas ligadas à produção. Podem ser por pagamentos ligados, podem não ser ao produto. Para isso, vêm-nos com as definições de agricultor ativo, que é uma farsa. O que foi até agora é exatamente, não tem qualquer aplicabilidade. Falam-nos de agricultor genuíno, é outra coisa que mesmo assim já está... Bem, temos que ver e a ver se isto não é obrigatório, mas enquanto na definição da atividade agrícola tiver a manutenção dos terrenos em boas condições agrícolas, não há ligação à produção das ajudas. E isso, de facto, também tem que ser mudado. Pois outras questões muito importantes, a nível do desenvolvimento rural, a nível de como é que, de facto, nós... apoiamos fundamentalmente os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar, na questão, por exemplo, da biodiversidade, fala-se muito pouco, quando falamos em medidas ambientais, fala-se muito pouco na biodiversidade, isso é uma questão importante também para a agricultura familiar, a aposta no circuito de comercialização, como forma até, e isto tem que ser mudado até a nível do regulamento da OCM, são questões para nós muito importantes, mas pronto, peço desculpa.
Muito obrigado, obrigado. Agora passo a palavra aqui. Muito bem. Então, faz favor.
Para quem não ouviu, eu sou o Joia da Silva, da Acréscimo. Eu pareço, dentro daquela orquestra que está a tocar toda muito bem, há o tipo de trombone que decide tocar uma nota dissonante. Eu sou de Florestas. Portanto, estou aqui a convite e, portanto, se me convidaram, me queriam ouvir. E se me querem ouvir, eu vou falar para todos vós. E nós não estamos em terrenos opostos. Nós não competimos pelo solo. Nós competimos pelo solo com o botão armado. Mas estamos no mesmo lado da barreira. Os agricultores e os silvicultores. Os homens das florestas. E aqui, nesta área das florestas, meus amigos, já todos ouviram o maior chorrilho das neiras e disparates que este país tem produzido, verbalmente. Sou presidente de bombeiros também. Portanto, tenho dois defeitos. Estou a lutar com os meus homens contra os incêndios e sou silvicultor e vejo porque é que eles aparecem. E aqui, este nosso companheiro dos regantes disse muito bem que quando a percentagem é menor que 40% de terreno, de área útil agricultada ou agrícola, que os incêndios aparecem com maior frequência. Também ouvi aqui e registei uma coisa que se chama a extensão rural, porque não pode haver. Não pode haver agricultura familiar, sobretudo de pequenos e médios agricultores, se não houver um apoio de proximidade. Isso foi o que se acabou, foi um dos crimes que se fez neste país, foi acabar com a extensão rural. As extensões rurais abandonaram os nossos agricultores, os nossos produtores de florestais, completamente às moscas, deixaram-nos completamente no mato sem cachorro, porque têm que ir à sede do concelho ou têm que ir, no mínimo, à cidade mais próxima que tenha algum serviço de apoio florestal ou de apoio agrícola. Ora bem, quando se acabou com os guarda-rios, com os guardas florestais, com a extensão agrária, quando se deixou o cadastro andar por aí, quanto mais gerações vierem, maior e maior será a proliferação do cadastro. Não há cadastro. Neste momento está a decorrer também com um camarada meu. E camarada não é piada, juro. Camarada, é que eu sou de uma terra, e tenho sempre muito prazer em dizer isto, eu sou de uma terra onde nasceu a palavra camarada, onde são as fragatas. O camarada, havia ao arraio o camarada e o moço. Portanto, não tem qualquer conotação política chamar camarada a alguém que seja, até acho muito bonito. E na tropa era camaradas que a gente chamava uns outros. Não é qualquer piada política, gosto muito da palavra e da forma como vocês a usam. E da forma como vocês a usam. Portanto, quero dizer, meus amigos, o seguinte... Se não houver este apoio junto de quem produz, se o Estado não estiver presente, até para regular, até agora falaram dos produtos fitoquímicos e dos produtos nutrientes, pois, mas tem que haver análise de terras, senão estamos no mato sem cachorro, estamos às cegas. Aplicar nutrientes e aplicar fitoquímicos significa apenas e só saber o que é que temos lá de baixo, saber onde é que temos as nossas raízes. Vou passar à frente para não me alongar muito. O nosso país da linha, se fosse uma folha de papel ou fosse uma secretária, a sul da linha do Tejo para baixo temos o sistema tipicamente mediterrâneo, para cima temos a parte atlântica. Já disse que não havendo topografia, portanto havendo uma folha de papel, sem tudo liso, sem tudo cota zero, tínhamos grosso modo a sul do Tejo clima mediterrâneo, a norte do Tejo temos o Atlântico. E isso... Há aqui um papel feito pelo ISNF, um mapa, que não é novidade nenhuma para ninguém, que diz aqui, vejam isto, portanto o que está a vermelho é em risco de desertificação ou com baixa quantidade de água e acima, portanto na zona atlântica, com alguma água e sem risco de desertificação. Ou de aridez, que é como eles chamam. Portanto faz todo sentido quando nós dizemos que o Alqueva veio... mesmo que seja mal distribuída a água, mas é uma coisa muito importante que aqui não se falou, que é a alimentação do freático. Este freático é a nossa reserva de água para uma situação de crise. Portanto, faz todo o sentido reter água a sul do Tejo. Faz todo o sentido, em vez do pisão lá em cima, que pode inundar em 13 segundos, ou em 13 minutos, desculpem, pode inundar a Amarante, uma barragem com 95 metros de altitude, de Pardão, Faz muito mais sentido gastar dinheiro aqui a sul do Tejo, onde nós precisamos de água, onde nós queremos alimentar os freáticos, onde nós queremos utilizá-la na agricultura, onde nós queremos utilizá-la para dar de beber água às populações. Há aqui algo que está mal distribuído. Resumindo, para não me alongar muito nisto, eu gostei de muitas intervenções que aqui houve, sinceramente, gostei de quase todas. Não tenho nada a contradizer. O nosso unidade de trabalho não é o hectare, é a bacia hidrográfica. Eu costumo dizer que os silvicultores trabalham em bacias hidrográficas. E apostamos, e justamente por causa deste 40% mínimo de área agrícola útil, nós apostamos nos sistemas agro-silvopastoris. A Acréscimo aposta nos sistemas agro-silvopastoris. Os sistemas agro-silvopastoris não é nas cabras sapadoras, meu Deus, não me venham com as cabras sapadoras, que eu até fico horrorizado. Não me venham com as cabras sapadoras, que eu até me saltam os cabelos da cabeça. Também não é piada, Sr. Deputado. Também não é piada, Sr. Deputado. Mas não é piada. Mas os sistemas agro-silvopastoris têm justamente esta duplicidade de manter uma área útil agrícola, de fixar populações e de partir a extensão que há de floresta extrema em Portugal. Isto é outro erro que provoca os focos florestais e aquilo que se viu. É evidente que não quero falar nas medidas que se tomaram pós-incêndios, que considero mais uma vez uma quantidade de chorrilhos e mais uma vez se destapou o monstro, porque não há dúvidas nenhumas que o que se passou depois, não só na distribuição dos bens, como também na construção de casas, é uma vergonha nacional. Isto, os senhores sabem isso melhor que eu, têm mais dados que eu, mas quero acabar e concluir pelo seguinte. A floresta, nós trabalhamos em bacia, já estava a dizer, e a bacia hidrográfica tem que ter, a floresta tem duas missões. Tem a retenção da água, manter a sombra, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. A sombra é fundamental, nomeadamente no nosso Alentejo. A sombra é fundamental. Um dos maiores crimes que se fez foi abater azinheiros por causa da peste suína africana. O porco não havia em montanheira, ou acabou-se com o porco em montanheira e abateram-se as azinheiras. Isto foi um crime de lesa pátria, conforme foi um crime de fazer em 36 o trigo na Serra de Monchique. Todos nós sabem, vocês sabem isso melhor que eu. Portanto, meus amigos, quero acabar com o seguinte, e foi por isso que eu cá vim. Quero alertar aqui para duas coisas, que é o cadastro e realmente a extensão rural. E aqui há duas coisas que nós temos. É defender estas áreas em risco de desertificação e defender a costa. Se por um lado as barragens evitam que os inertes vão para a costa e vão retirar areias nas fozes dos rios e, portanto, na costa, temos que segurar a areia que há através da plantação de floresta de proteção. Portanto, a costa tem que ser protegida nas gândaras, que são as zonas de areia agricultadas, como há entre Caminha e Viana do Castelo. Toda aquela zona é uma zona típica de gândara, em que se aproveita a areia, que se fez um aporte de matéria orgânica, que se criou solo. E isto é o homem que foi, é antropomórfico, foi o homem que o fez, com uma capacidade tremenda de sonhar e de fazer coisas. À polia. Os sargaceiros da Apulia. Fez solo e soube fazer solo. Portanto, aqui temos, meus amigos, criámos solo entre Viana do Castelo e Lisboa. Vamos exagerar. Entre Lisboa e a Ponta de Sagres. Criámos solo onde foi possível criar solo. E onde era necessário o solo. Através de uma matéria orgânica que se dessalinizava e se fazia o aporte às areias. Tudo bem. Temos que proteger agora a nossa costa. Como é que se protege? Dom Dinis ensinou-nos isso. Ali na zona da Marinha Grande. Bom, e nós agora ensinámos o ano passado a fazer floresta com material genético que não se sabe onde é que ele veio e plantámos aquilo por... E toda a gente sabe como que um limoeiro não se pode tapar o colo da árvore, porque se tapar o colo torna-se bravio. E aquele companheiro está a se rir, sabe que é assim, vocês todos sabem. Portanto, enterrar o colo da árvore é matar a árvore. E foi o que se fez lá, que eu vi na televisão. Os voluntários todos, em vez de enterrarem e deixarem a parte aérea como sendo aérea e a parte subterrânea como sendo subterrânea, não, tapavam lá até metade e a árvore morreu toda, morreu 80% daquilo que se replantou. Disse.
Muito obrigado. Tenho agora aqui um pedido de palavra de Domingos Godinho. Faz favor.
Bom dia. O meu nome é Domingos Godinho, sou técnico da Confagri. E em primeiro lugar agradeço o convite que foi feito à Confagri para estar presente. E E já agora, portanto, queria também apresentar aqui a nossa reflexão sobre o processo e sobre, portanto, sobre a futura PAC e sobre o processo, a forma como as coisas estão a decorrer, porque de facto isso também é importante, porque, como já foi dito, o timing da aprovação ainda incerto pode condicionar também os próximos anos de quem está a exercer a atividade agrícola. Portanto, nós neste momento temos, o que temos é a proposta apresentada pela Comissão, de facto, é o que temos. Temos o Parlamento, tudo indica, poderá ainda aprovar, vá lá, uma primeira reação à proposta da Comissão, em Comissão de Agricultura, portanto penso que já terá aprovado na Comissão de Ambiente, poderá aprovar em Comissão de Agricultura, mas no plenário não aprova, o que vai deixar, portanto, para o próximo Parlamento, vá lá, uma reação mais formal à proposta da Comissão. O Conselho, portanto, desde a presidência austríaca, também já tem uma posição base de trabalho, não é? Mas que também temos visto o ritmo de trabalho à volta do tema relativamente estagnado, não é? E, portanto, o orçamento da PAC, o orçamento da União Europeia e, portanto, e o da PAC, portanto, na realidade, só será, de facto, discutido a partir de outubro, não é? Portanto, a partir de outubro é que poderemos ter novidades, vá lá, sobre aquilo que venha a ser o orçamento da PAC. As consequências, se tudo isto é que as negociações poderão ser retomadas quando houver uma nova Comissão e um novo Parlamento, não é? Portanto, verdadeiramente, independentemente da reflexão que vá havendo, das tais propostas de alteração que são desejáveis, que têm chegado ao Parlamento, portanto, e consideramos desejáveis, portanto, nós próprios na Confagri também fizemos as nossas e portanto, e consideramos desejáveis o tal debate que tem havido acerca das propostas, que, portanto, mas que de qualquer forma, objetivamente, as coisas só irão avançar depois de haver uma reconstituição, quer da Comissão Europeia, quer do Parlamento. Isso dá-nos, portanto, um ano, portanto, com algum otimismo, dá-nos um ano e tendo um ano para o processo legislativo, não é? Portanto, poderemos, no início de 2021, mais uma vez digo com algum otimismo, no início de 2021 ter o processo legislativo concluído, ou a meados de 2021, e, eventualmente, o plano estratégico aprovado portanto, para 2022, não é? Portanto, até o final de 2022 poderemos eventualmente, para 2022, ter um plano estratégico aprovado. Isso dá-nos, de facto, uma transição que no mínimo será um ano, não é? Portanto, da atual PAC para a próxima PAC. E a primeira questão que nós pomos logo à partida é, de facto, sobre o quadro das medidas agroambientais, não é? Portanto, nós neste momento estamos no último ano dos compromissos em vigor das medidas agroambientais, portanto, já houve declarações do Sr. Ministro da Agricultura no sentido que irá prolongar a possibilidade dos agricultores poderem, vá lá, prolongar o seu compromisso por mais um ano, não é? Portanto, no fundo, 2020... Em 2020 ainda teremos a possibilidade de prolongar o nosso compromisso agroambiental por mais um ano. Depois de 2021, neste momento não sabemos o que é que irá acontecer, não é? Mas, portanto, dificilmente, ou será mesmo impossível, contarmos já com as novas medidas, não é? E, portanto, a primeira questão aqui é realmente a possibilidade de haver a continuidade das medidas agroambientais. É uma solução que não é uma boa solução, porque há muitos agricultores que, desde 2016, que vêm procurando iniciar novos compromissos agroambientais e que não têm a possibilidade de o fazer, porque não tem havido a possibilidade de novos compromissos agroambientais e, portanto, vão ter ainda que aguardar mais algum tempo, mas pelo menos para aqueles que já têm o seu compromisso a decorrer, portanto, de facto, parece-nos aqui que a primeira preocupação é realmente após o 2020, não é? Como é que vai ser a possibilidade de manter ou não esses compromissos. Portanto, isto relativamente ao timing e às principais preocupações que resultam do timing. Relativamente à proposta da Comissão, E relativamente àquilo que venha a ser a futura PAC, portanto, há aqui uma preocupação que nós temos, portanto, nós enquanto uma organização de cooperativas, que é, de facto, acreditamos que, face à volatilidade que tem acontecido e às incertezas causadas pelo mercado, agora mesmo com a discussão do Brexit, volta-se a falar da questão das implicações que isso pode ter nos preços dos produtos agrícolas, não é? Portanto, se a Irlanda, durante um período, por curto que seja, deixar de conseguir vender, por exemplo, leite para o Reino Unido, esse leite necessariamente vai ficar dentro da União Europeia, não é? E vai destabilizar completamente os preços. A questão daqueles países à volta do Reino Unido que exportam hortícolas para o Reino Unido, portanto, havendo a necessidade de instalar, portanto, todo o mecanismo alfandegário, portanto, para as mercadorias entrarem no Reino Unido, ainda que por um período curto, esse período de organização, com certeza que não se vai poder mandar hortícolas e produtos frescos para o Reino Unido, todos esses produtos vão ficar dentro da União Europeia e, portanto, todas estas situações de volatilidade, portanto, parece-nos que as cooperativas e o associativismo agrícola, portanto, não só as cooperativas, mas o associativismo agrícola em geral, portanto, é a resposta adequada para poder responder a todos estes problemas. Tem havido quase, vá lá, um esquecimento completo por parte dos sucessivos programas de desenvolvimento rural em apoiar quer as cooperativas, quer o associativismo agrícola, neste sentido do associativismo virado para o mercado, e, portanto, esta é uma primeira preocupação que nós temos e esperemos que possa ser de alguma forma corrigida num próximo quadro e não, só, não é uma questão só do quadro comunitário e, portanto, e da legislação comunitária, é também depois a maneira como nós o aplicamos cá no nosso país, não é? Porque temos visto, por exemplo, uma atitude completamente diferente aqui da nossa vizinha Espanha relativamente às cooperativas agrícolas do que temos visto em relação aos nossos programas de desenvolvimento rural em Portugal e com resultados óbvios, portanto, naquilo que é o cooperativismo agrícola em Espanha, portanto, em termos de um cooperativismo que tem sabido dar resposta e tem tido capacidade para dar resposta às necessidades e ao escoamento da produção dos agricultores e em Portugal, em muitos setores, realmente tem revelado dificuldades e isso tem a ver também com a forma como a administração vê estas organizações. A segunda questão, mais uma vez também, portanto, enquanto organização de cooperativas e que nos preocupa muitíssimo, e já foi também aqui abordada por quase todos os intervenientes, é a questão do desligamento das ajudas, não é? De facto, na nossa visão, não é? Portanto, e na visão de qualquer cooperativa, a importância realmente é produzir e, portanto, pagar para manter as terras em boas condições agrícolas e ambientais. Portanto, é algo que a Confagri, desde o início, quando se começou a falar do desligamento das ajudas, se tem manifestado contra, não é? Portanto, de facto, temos constatado que esta guerra é uma guerra muito difícil, portanto, ao nível da União Europeia de travar, não é? Porque, de facto, há de facto uma vontade muito forte de manter a questão do desligamento das ajudas. Neste momento parece-nos que é muito importante, pelo menos, procurar salvaguardar a possibilidade de ligar as ajudas naquilo que é a percentagem do atual orçamento dos pagamentos diretos de ajudas ligadas, não é? Portanto, de facto, como já foi referido também, apesar de se estabelecer como o máximo 12% na componente dos pagamentos diretos que podem ser ligados à produção, há uma referência que para determinados países entre os quais Portugal pode haver, portanto, há lá um status quo, mas de facto não nos parece nem de perto nem de longe que esteja garantida esta possibilidade de nós mantermos os 20% das ajudas ligadas à produção e parece-nos que esta deve ser uma prioridade absoluta. Um terceiro aspecto também que ressalva desta proposta da Comissão Europeia é, de facto, pelo menos ao nível da forma como é apresentada, a valorização que é feita da inovação na agricultura e, portanto, a inovação e que, mais uma vez, nos parece que as organizações de agricultores, principalmente as cooperativas, são o instrumento certo para promover essa disseminação, a disseminação da inovação. Portanto, penso que há um estudo da Comissão Europeia que demonstra isso. O Parlamento Europeu também muito recentemente apresentou um estudo em que, de facto, demonstra o papel fundamental e único que as cooperativas podem ter na disseminação da inovação e do conhecimento entre os agricultores e, portanto, parece-nos que também aqui este facto deve ser ressalvado na próxima política agrícola comum. Um outro aspecto que também já foi aqui focado em várias intervenções é a componente ambiental da PAC, não é? Ninguém pode estar contra os valores da preservação do ambiente, não é? Mas, de facto, é fundamental haver um equilíbrio entre a questão social, a questão económica, e quando falo económica é em termos do rendimento e da manutenção das explorações agrícolas, e a manutenção dos valores ambientais. E, portanto, a PAC tem que ter uma visão equilibrada destes três aspectos, não é? Portanto, não pode, de facto, sobrepor as questões ambientais a todas as outras, não é? Portanto, quando se diz aqui, e já foi dito também por pelo menos em duas intervenções, que o greening vai terminar, portanto, apesar de formalmente vai terminar, mas na prática as obrigações do greening não terminam, portanto, ou seja, na anterior PAC ficou decidido que 30% do orçamento dos pagamentos diretos seria para compensar os agricultores por terem que cumprir as obrigações do greening. Neste momento, formalmente, o greening de facto desaparece, mas depois as obrigações do greening ficam incluídas dentro daquilo que é a condicionalidade reforçada. Portanto, essas obrigações que surgiram no âmbito da anterior PAC vão continuar a manter-se para os agricultores, eventualmente com alguns ajustes, pelo menos de acordo com as propostas que existem, mas essas obrigações vão se manter, não é? Portanto, o greening para os agricultores e na perspectiva dos agricultores não desaparece, porque se eles não o cumprirem vão ser depois penalizados nas ajudas, não é? Portanto, depois aparece uma componente adicional em termos ambientais dentro do primeiro pilar, que é, de facto, que são os ecoesquemas, não é? Portanto, e os ecoesquemas, no fundo, é mais uma fatia daquilo que seria o pagamento do rendimento dos agricultores, que passa também a ter uma componente ambiental, não é? Portanto, mais uma vez, de facto, é muito importante para nós olhar para um equilíbrio entre estas três componentes, o rendimento dos agricultores, a componente social e a componente ambiental. Finalmente, outra questão muito importante, de facto, é a questão da insuficiência de verbas para o investimento, não é? Portanto, a nossa agricultura precisa de investimento e as verbas do desenvolvimento rural têm sido fundamentais para garantir que haja investimento. Portanto, como já foi dito também em várias intervenções, têm sido insuficientes, não é? Mas, portanto, têm sido decisivas, não é? Para que haja investimento na agricultura. Portanto, nós temos neste momento uma perspectiva de redução das verbas do desenvolvimento rural e de facto, como é que é dizer, somos um pouco céticos em relação à possibilidade de ser substituída a redução que temos ao nível do orçamento comunitário para o desenvolvimento rural pelo orçamento de Estado, não é? Somos um pouco céticos, não é? Portanto, achamos que seria desejável que assim fosse, não é? Mas somos um pouco céticos e, portanto, há uma iniciativa na União Europeia de um grupo de 15 países, em que Portugal é um dos que está incluído, que parece-nos que é uma iniciativa de apoiar, que já fez um pedido à Comissão Europeia de reforçar o segundo pilar, não a partir do primeiro pilar, mas reforçar o segundo pilar, e parece-nos de facto que
seria, não queria dizer mais seguro, não é? Mas seria mais para garantir de facto que garantir que teremos verbas para o investimento no setor agrícola, de facto seria mais fácil garantir essas verbas através do orçamento comunitário, parece-me a mim, do que de facto contar com o Orçamento Nacional para compor o desenvolvimento rural. Depois, só para terminar, e relativamente também aqui a uma medida que já foi aqui referenciada e que também consideramos muito importante, que é realmente a medida da eficiência do uso da água, pelo que promove de eficiência quer energética, quer hídrica, portanto, que também concordamos que é uma medida que se deve manter, mas que se deve manter de uma forma diferente da forma como até agora foi apresentada, não é? Porque, de facto, até agora tem funcionado, apesar de ser uma medida aplicável em todo o território nacional, é uma medida que tem funcionado como uma medida regional quase, não é? Porque há uma parte do país que não tem conseguido beneficiar dessa medida e, portanto, em 2015, quando as pessoas se candidataram, rapidamente constataram que não conseguiam beneficiar da medida e portanto, de facto, parece-nos que é uma medida cujos objetivos são perfeitamente alinhados com o que deve ser uma medida agroambiental, não é? Portanto, promove a eficiência quer hídrica, quer energética, mas que no próximo quadro deve ser reformulada na perspectiva de permitir que as explorações de outros sistemas de produção e de outras regiões do país também possam beneficiar desta ajuda, porque os que tentaram agora no atual quadro tiveram que acabar por desistir, principalmente, portanto, aqueles nos agricultores mais a norte do país, não é? E, portanto, era só para agradecer a disponibilidade que nos deram de intervir.
Obrigado. Muito obrigado da nossa parte. Tenho aqui um pedido para a julgo que seja Hélder Careto. É? Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu, Hélder Careto, estou a representar a coligação C6, que é composta por seis organizações ambientais de âmbito nacional, que é a FAPAS, o GEATA, a Liga para a Proteção da Natureza, a QERPS, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Associação Natureza Portugal, aliás, WWF, em Portugal. Em primeiro lugar, agradecer o convite e, em segundo lugar, dizer que portanto, esta coligação de organizações está a elaborar um documento de posição sobre a nova PAC que faremos chegar não só ao grupo parlamentar, mas às várias tutelas relacionadas com este tema. Em segundo, estive a ler o documento do um dos documentos que foi apresentado, que é o do grupo dos eurodeputados, do PCP. Há aqui poucas medidas com que posso não concordar, embora uma ou outra possa me suscitar dúvidas. Mas serão aspectos pontuais. O terceiro aspecto é este documento que estamos a preparar está enquadrado numa posição também de organizações europeias de ambiente, nomeadamente o European Environmental Bureau, o WWF, o BirdLife e outras grandes organizações europeias nos quais estas associações se integram. Portanto, esta posição, embora seja uma posição das organizações nacionais, segue próximo da posição das organizações europeias. Deve-se dizer que uma política pública que absorve mais de 50% do orçamento da União dificilmente e que incide sobre atividades que se desenvolvem sobre o território, dificilmente não teria uma componente ambiental muito forte. E isso não é uma matéria que consideramos que deva ser criticada, antes muito valorizada, e uma oportunidade, até porque a PAC é um instrumento de política que funciona quer para a agricultura, quer para o ambiente. É inevitável, quando se faz uma intervenção sobre o território, na esfera das florestas, da silvicultura, da agricultura agropastorícia, não se esteja a intervir também fortemente no ambiente, e deve-se ter as devidas salvaguardas. Dito isto, estamos relativamente bem alinhados, acompanhamos relativamente bem as críticas que foram feitas a estes anos de PAC, nomeadamente, considera-se que houve alguns êxitos, mas em geral é altamente ineficiente, nomeadamente a injustiça na distribuição dos meios. Houve um incentivo à intensificação agrícola e às monoculturas, a destruição da biodiversidade rural e dos serviços dos ecossistemas, o abandono das zonas rurais mais remotas, a complexidade e a burocracia dos serviços e atrasos na atribuição dos apoios devidos, que apenas têm beneficiado as grandes produções, e a falha generalizada na obtenção dos resultados preconizados para o Pilar 2. Nós, com base nisto, temos um conjunto de 5 exigências para a PAC, para a nova PAC, em Portugal. Essas exigências vão do apoio aos mosaicos paisagísticos e culturais, no travão aos grandes regadios, no apoio para as áreas marginais sem cultivo, o apoio à mitigação das alterações climáticas e o apoio a culturas sem pesticidas. Isto deve-se porque é a necessidade de, por um lado, por exemplo, no que diz respeito ao apoio aos mosaicos paisagísticos e culturais, a nossa paisagem é uma paisagem produzida a partir da intervenção do homem. É uma paisagem muito humanizada. Mas é também um sistema socioecológico e consiste em sistemas, em ecossistemas naturais e modificados. Portanto, há uma série de medidas que propomos. Eu não vou pormenorizar aqui porque já estamos atrasados no tempo. E talvez, não sei o que é que vão fazer em relação a todos os documentos que depois vos chegarem, se vão publicar de alguma forma, de maneira que os outros colegas que estão aqui na mesa também possam ter acesso a eles. Eu diria que seria útil que estas intervenções e os outros colegas pudessem ter também, de maneira a pouparmos aqui tempo, porque senão eu coloco aqui a pergunta. Porque se não apresenta aqui para efeitos de gravação.
Melhor era apresentar, até porque depois aquilo que o apelo que fazemos é que nos façam chegar efetivamente pronto, os. Okay. Mas de qualquer das formas ainda só tem 5 minutos do seu tempo.
Pronto, está bem. Relativamente aos mosaicos paisagísticos e culturais, propomos redirecionar os subsídios no Pilar 1. Para incentivar a gestão integrada e atividades que estão alinhadas com o desenvolvimento sustentável. Nos mecanismos de investimento público ou privado devem ser agregados e listados projetos por entidade centralizada para que os investidores sejam direcionados para entidades para oportunidades de investimento adequadas. A reforma das políticas fiscais de apoio às estratégias da paisagem, no sentido em que a fiscalidade e o investimento público podem ser usados conjuntamente para alcançar a gestão integrada da paisagem. Uma nota particular é delimitar as receitas fiscais provenientes de recursos naturais a gastos em atividades específicas dentro de paisagens particulares. Certificação e rotulagem de paisagens sustentáveis, pagamentos pelos serviços dos ecossistemas, diversificar a produção da paisagem, promover o ecoturismo. para os 5 elementos da paisagem seria necessário estabelecer uma plataforma multi-stakeholders, construir a compreensão, uma compreensão partilhada, fazer um planeamento colaborativo, fazer uma implementação efetiva e monitorizar para uma gestão adaptativa. Em relação ao travão aos grandes regadios, os grandes regadios têm servido essencialmente para promover culturas super intensivas em prejuízo da paisagem, da diversidade da paisagem, da diversidade da produção agrícola e do próprio território. Apenas têm contribuído na linha que foi aqui criticada do absurdo aumento da tentativa de aumento da competitividade à custa de financiamentos públicos por aquilo que se chama subsídios adversos. Subsídios adversos ao ambiente, subsídios adversos, no fundo, acabam por ser também à economia, no sentido em que se se está a subsidiar a água, se se está a subsidiar outros fatores de produção, está-se a promover este tipo de... e, ainda por cima, a promover o regadio para uma utilização de produções superintensivas, e já se fala em produções superintensivas do ponto de vista florestal ou silvícola para fins energéticos, o que é um absurdo. Estamos a caminhar no sentido da insustentabilidade do próprio território, em manter-se e em manter-nos. Não é esse o caminho. Isso não quer dizer que estamos em desacordo com aquilo que foi dito com a FENAREC. No entanto, há alguns aspectos que não podemos acompanhar, no sentido de que o aumento da capacidade de regularização, o nosso país já tem muita capacidade de regularização, mas não é por isso que ela está a ser totalmente utilizada, especialmente nas barragens do Norte, que estão ainda muito deficitárias. Então, para que é preciso criar mais barragens? Depois temos o apoio às áreas marginais sem cultivo, que é uma necessidade. As áreas marginais, aqui entendemos como as áreas não produtivas, são fundamentais para a produção para a proteção da biodiversidade dos sistemas agrícolas, para a promoção de uma série de serviços de ecossistemas fundamentais e para a manutenção do caráter das paisagens rurais portuguesas. Estamos a falar de bosquetes, sebes, linhas de árvores, margens ribeirinhas, linhas de água, charcos temporários, afloramentos rochosos, muros e muretes, maroços e outras estruturas similares que servem de refúgio e corredor de comunicação à fauna e flora dos campos agrícolas e protegem da erosão, controlam inundações, fomentam os polinizadores e são identificativos de determinadas regiões do país. Estas estruturas têm sido fortemente afetadas pela PAC. O objetivo de maximizar a área produtiva, essas estruturas têm sido sistematicamente obliteradas da paisagem agrícola, aumentando a monotonia estrutural e a sua vulnerabilidade aos fatores ambientais. Assim, a ecocondicionalidade no quadro comunitário anterior, a que está agora a decorrer, foi uma oportunidade perdida para a promoção e proteção das áreas marginais e estruturas não produtivas. Por isso, este conjunto de organizações defende que a regulação pós-2020 deve incluir a proteção destas estruturas, a regulamentação destas estruturas no regime básico dos pagamentos da PAC. Todos os agricultores que recebem pagamentos no âmbito da política agrícola comum devem ter uma obrigação contratual de identificar claramente, manter e proteger as estruturas marginais e não produtivas das suas propriedades. Os apoios poderão ser aumentados se o agricultor restaurar ou aumentar estas estruturas na sua propriedade, aumentando a resiliência dos ecossistemas agrícolas. No apoio à mitigação das alterações climáticas, A futura PAC deve ter um papel fundamental e contributo para a mitigação das alterações climáticas, incentivando, através de ações de informação e formação e adoção de práticas que potenciem a atenuação das emissões dos gases de efeito de estufa e contribuam para o aumento do sequestro de carbono e valorização dos serviços dos ecossistemas em geral. Medidas como apoiar modelos de produção agrícola que assegurem um coberto vegetal e que permitam culturas intercalares e uma rotação de culturas. Apoiar modelos de gestão silvícola, com particular ênfase para as espécies autóctones, que permitam assegurar um armazenamento por mais tempo do carbono sequestrado nas florestas e nos solos, a preservação e renovação dos solos e o armazenamento de água. Valorizar a criação de corredores verdes dentro das explorações agro-silvopastorias, nomeadamente associadas a linhas de água, como espaços multifunções de reserva de biosfera, sumidouros e reservatórios de carbono, zonas tampão para escorrências agrícolas e proteção de linhas de água. Apoiar a modernização das explorações agrícolas e tornar as cadeias de produção e de consumo mais eficazes, de modo a reduzir o desperdício e o consumo de água. Promover soluções de consumo de base local ou regional, limitar os apoios às pecuárias intensivas e agrícolas em modo não biológico. Em relação ao apoio a culturas sem pesticidas, estamos ainda a trabalhar este parâmetro. De qualquer das formas, é conhecido o impacto que os pesticidas agrícolas e alguns químicos e fitoquímicos e até medicamentos para a veterinária estão a causar no ecossistema, nomeadamente em insetos e em grandes predadores. Portanto, nós defendemos também que seja aplicado um conjunto de instrumentos no pós-PAC que tenham a ver com o espaço agrícola natural, um esquema de pagamentos básicos de base territorial destinados à afetação de uma percentagem variável de superfície de cada exploração agrícola a um uso não produtivo, favorecendo o desenvolvimento da biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Fomento da biodiversidade. Este instrumento estabelece um mecanismo central de financiamento a partir do orçamento da União Europeia para cobrir os custos de implementação da legislação da União Europeia sobre natureza e outras medidas no âmbito da biodiversidade terrestre. Este fundo deve prever pelo menos 15 mil milhões de euros anuais e providenciar um rendimento atrativo, gerando pagamentos por serviços públicos prestados por parte dos agricultores, dos produtores agrícolas e agroflorestais. Transição para a agricultura sustentável, com o objetivo a longo prazo de tornar a agricultura sustentável independente de subsídios públicos, este fundo temporário de investimento deverá ajudar os produtores agrícolas a mudar para um modelo económico de elevada qualidade, amigo do ambiente e rentável, e investir em zonas rurais saudáveis e economicamente diversificadas. Alimentação saudável. Atendendo à importância da alimentação e da saúde para a população europeia, são necessários investimentos específicos para desenvolver cadeias de valores sustentáveis, reduzir o desperdício alimentar e promover um consumo alimentar saudável e ambientalmente seguro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais uma vez, apelamos a que toda a documentação que nos queiram fazer chegar, façam-nos chegar ao grupo parlamentar para que no âmbito desta audição pública possamos também ela complementar e ajudar a toda esta, compor esta audição. Passo agora a palavra a Amélia Palma, julgo que vem a título particular, então trabalha no INIAV. Muito obrigado.
Okay. Muito bom dia, obrigada pelo convite. De facto, venho a título particular porque, e vou meter o dia em artigo 66, que é para ninguém me aborrecer. Mas não posso deixar de intervir, eu também sou engenheira florestal, como ali o camarada, e dar aqui só uma pequena nota, para além do muito que já aprendi convosco, gostava de dar uma pequena nota sobre as condições em que se desenvolvem atividades de investigação e supostamente de desenvolvimento rural e de extensão. Devo dizer que quando entrei para o INIA, um ano antes ou um ano depois, o nome do INIA tinha mais um ER no fim, que era a extensão rural. Nós fomos, foi uma coisa que praticamente nunca existiu, embora haja contactos entre os investigadores e as várias organizações, e há projetos que estão a ser concretizados, Mas, por exemplo, na minha área da floresta são cada vez menos esses projetos. Seria longo eu explicar porquê, mas houve só duas ou três razões, como, por exemplo, os projetos a que nós sempre nos candidatámos nunca puderam ter um horizonte temporal de mais de 3 anos. Portanto, já podem ver o que é que isso significa em termos de resultados para a floresta. Um dos nossos locais disponíveis para ensaios era a Mata de Leiria, que já ardeu por várias vezes. Agora foi, de facto, a machadada final, um pouco a crónica do incêndio anunciado, mas já anteriormente tinha ardido, em 2013. Eu alterei a minha tese para a resinagem, para a área da resina, porque as parcelas da Mata de Leiria para a área dos desbastes foram, pronto, arderam em 2003, salvo erro, um grande incêndio. Neste momento, até os próprios grupos operacionais a que foi possível fazer candidaturas, o da resinagem não foi aprovado. A resina nunca foi incluída na PAC, este projeto que nós temos entre mãos, e que foi, de certo modo, tangencial a uma audiência que houve aqui de uns peticionários de um grupo de Ourém, não sei, eu estive cá presente e penso que o deputado João Dias também estava, tem ligações com esse grupo, porque efetivamente há coisas que nunca passaram e não são reconhecidas. Os grupos operacionais sobre a resina foi chumbado, os que existem mais para a área do montado, aliás, muita coisa existe ainda para a área do montado e para a grande propriedade no Alentejo, essa é que é a verdade. Para a área do Pinhal e da pequena propriedade os apoios não se vêem e foram até desviados num cenário macabro em que as regras foram alteradas a meio do jogo nos programas de apoio anterior, salvo erro, PRODER. Dizer-vos que realmente as condições em que os técnicos desenvolvem a sua atividade são, por exemplo, nós com necessidade de carros de campo para ir medir ensaios, foi dado ao próprio INEA, foram dados carros elétricos, não é? E depois teremos que fazer como naquele anúncio que aparece agora em que o rapaz Albuquerque, que por acaso eu conheço, mete a ficha na árvore, não é, para carregar o carro e voltar para trás. Pronto, não é que seja mau ter carros para reuniões, é bom, mas efetivamente, isto é só um pequeno exemplo, não é? Nós, para nos deslocarmos ao estrangeiro, às vezes custeamos, pagamos o hotel ou pagamos isto ou aquilo e somos entidades financiadoras do serviço, porque se paga primeiro a agência de viagens do que aos funcionários. Isto durante anos a fio, não sou só eu, são todos os colegas que têm projetos de tal maneira que a gente já nem quer fazer projetos. Por outro lado, há quem diga que este modelo de integração de investigação e extensão rural está ultrapassado. Por exemplo, a larga experiência dos Estados Unidos, de onde não vêm só maus exemplos, diz que realmente devem ser entidades separadas a fazer as duas coisas. Eu nunca tinha pensado nisto, mas há tempos um antigo diretor nosso colocou esta questão, provavelmente bem, com mais conhecimento de causa que eu própria. E de facto o nosso instituto trabalha muito, as pessoas são muito sobrecarregadas, mas está mais virado para as pragas, as doenças, os serviços, os planos obrigatórios e os projetos de investigação nem tanto. Há pessoas que não têm qualquer hipótese de fazer aprovar projetos, e quando os aprovam desejam não ter aprovado, porque demora tanto tempo a concretizar seja o que for, que realmente depois ficamos mal vistos perante a comunidade científica e não só. Em relação, de facto, aos serviços do Ministério da Agricultura, toda a gente sabe que foram desmantelados, como disse ali o colega e camarada, os guardas florestais deixou de haver, passaram para a GNR e, portanto, nada disso ajuda à questão dos incêndios, à questão de uma agricultura que precisa efetivamente de apoio e não o tem. É só.
Agradeço a sua contribuição. E passo agora a palavra a Joana Lopes Aleixo, da ANSEM.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu venho em nome da ANSEM, que é a Associação de Empresas de Sementes. Nós temos todo o tipo de associados dentro da associação. Representamos desde as grandes multinacionais de sementes a empresas pequenas, familiares, que também se dedicam a esse setor. Temos empresas que estão exclusivamente dedicadas ao setor biológico e temos empresas que comercializam variedades geneticamente modificadas. Portanto, temos uma grande heterogeneidade dentro da associação que é muito difícil de gerir, mas que nos dá uma grande credibilidade e dá-nos um bom equilíbrio. Somos acérrimos defensores da agricultura, seja ela grande, média, pequena ou familiar. Obviamente que reconhecemos que a agricultura pequena e familiar tem benefícios muito específicos do ponto de vista agrícola, do ponto de vista ambiental, como já foi aqui falado, e também do ponto de vista social, porque permite fixar as populações às regiões. Fazia aqui um comentário, se calhar mais técnico do que político, e achei graça aos comentários do Sr. Deputado João Dias no início, que falava do risco de quem lança as sementes à terra. Ora, as sementes que eu represento, e nós representamos sementes e batata de semente também, permitem precisamente reduzir esse risco. Para dar um exemplo muito rápido, os riscos de doenças e pragas, porque variedades mais resistentes permitem baixar o risco de ocorrência dessas doenças e pragas. E obviamente que a PAC tem que ser desenhada para o agricultor e tem que ser centrada no agricultor, mas venho só lembrar os senhores deputados e o senhor eurodeputado que existe de facto um setor que está centrado no desenvolvimento de um fator de produção que beneficia todo o tipo de agricultura e, portanto, se precisar de alguma informação, de algum esclarecimento, de alguma ajuda, estamos cá para ajudar.
Muito obrigado e também pela gestão do tempo, que estamos aqui bastante apertados já com o tempo. Tenho mais duas inscrições e iríamos, pronto, pedir a vossa compreensão, ficar por aqui. Muito bem, então vamos, mais três inscrições, vamos tentar gerir aqui o tempo de modo a que consigamos terminar pouco depois da uma da tarde. Então tem a palavra Luís Lourenço Aderavis.
Aderavis. Bom dia, então. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Pronto, a Aderavis é uma associação essencialmente de apicultores e estamos numa situação. Tivemos até há bem pouco tempo a discutir o Programa Apícola Nacional para o próximo triénio e vemos as coisas com grande apreensão, porque o nosso interlocutor, o GPP, o que faz é que as associações fazem propostas e eles alteram as propostas que nós fazemos a seu bel prazer. Eles, o que está previsto para o próximo triénio no Programa Apícola Nacional, na nossa opinião, vai levantar grandes problemas às associações apícolas. E é engraçado, enquanto se diz que na PAC há uma grande componente ambiental, pelos vistos na apicultura é exatamente ao contrário. Quer dizer, diz descaradamente que prevê-se e incentiva-se a que se reduza o número de apicultores e que se aumente o número de colmeias por apicultor. Portanto, que haja mais colmeias por apicultor e que haja, quando, na nossa opinião, é importante que haja quanto mais apicultores melhor para preservar uma área da agricultura que é extremamente importante para a área agrícola e para a área ambiental, que é, como é a polinização. A sensação que dá é que o Programa Apícola Nacional é o grande beneficiário do Programa Apícola Nacional são os laboratórios farmacêuticos. Portanto, cada vez as coisas estão mais restringidas e mais dirigidas para que o apicultor compre os produtos homologados e que se pague cada vez menos pelos produtos. E vemos que a sensação que nós temos, podemos estar errado, é que isto vai arrastar muita gente para a ilegalidade. Em vez de nós chamarmos os apicultores para o seio das associações e poder dar apoio e dar orientações no sentido de produzir melhor e de prestar um melhor serviço, está-se a restringir de tal maneira que a nossa sensação é que vai haver muita gente que vai desistir das associações e vai começar a produzir na ilegalidade. Outro aspecto importante também é que agora vai-se impor às associações que entrem com uma parte das verbas, o que muitas associações estão ali no limiar do equilíbrio financeiro, e isto vai desregular completamente as associações e tememos que muitas associações apícolas estejam em risco. Pronto, e era isto. Obrigado.
Agora a palavra Joaquim Teodósio.
Ora, muito boa tarde, neste momento é boa tarde, não é? Muito rapidamente, Joaquim Teodosio, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O meu colega Hélder já falou praticamente tudo em termos da coligação C6. Era só dois pontos, dois, três, muito rápidos. O senhor Eurodeputado no início dizia que a política agrícola que não falava no agricultor, pois na política de conservação o agricultor é fundamental. E muitos dos projetos de conservação que as associações têm vindo a desenvolver, muitas vezes sobrepondo-se ao Estado nas suas tarefas, que deviam ser base para a conservação ou recuperação de biodiversidade em Portugal, o agricultor tem um papel fundamental, central. Muitas vezes trabalhamos com pequenos e médios agricultores, sabemos a dificuldade que têm, procuramos até de uma forma conjunta daquilo que nos é possível, dar-lhes o devido apoio, seja com sementes, seja com outro tipo de intercâmbio, a tal transferência de conhecimento que muitas vezes não existe nestas pequenas explorações. Tentamos fazer isso, claro, dentro das nossas possibilidades, dentro dos projetos que vamos desenvolvendo, que são de conservação, é esse o nosso objetivo, mas sempre com essa mente de que o país não pode realmente, seja em termos de biodiversidade, seja de conservação do solo, seja do que for, seja dos incêndios, seja daquilo que queiram falar da água, não pode passar sem o papel do agricultor, sem o desenvolvimento, sem a recuperação daquilo que o país já foi. Infelizmente a PAC não é isso que tem feito o contrário. A PAC tem vindo, é a principal causa da agricultura a nível europeu da perda de biodiversidade. A PAC, em vez de contribuir ou de alguma forma minimizar isso, não, veio fazer o contrário, veio acelerar essa perda de biodiversidade, veio causar injustiças a nível da própria agricultura, veio criar problemas e desajustes sociais a nível mesmo do próprio país e da população, veio até criar uma coisa que aqui se calhar não se falou, mas se calhar para quem está um pouco às vezes de fora da agricultura, hoje em dia a própria imagem do agricultor ficou um bocado denegrida junto, por exemplo, da população urbana, junto dos jovens, veem o agricultor como aqueles que se aproveitam dos subsídios para ter bons carros, não há desempenho, não há avaliação de desempenho, os meus projetos têm avaliação de desempenho, muitos dos outros subsídios que eu conheço não têm, portanto, dizem que fazem e recebem o dinheiro. É muito essa a imagem que tem a agricultura, infelizmente, em Portugal. É algo que nós não concordamos, é algo que nós também tentamos lutar para aumentar essa, a boa imagem, os serviços incríveis que a agricultura também nos presta, desde que seja uma agricultura sustentável, e que é isso que procuramos. Só para terminar, o trabalho que pretendemos fazer e que no documento da coligação acreditamos que está bem vincado, é uma posição a nível europeu, como o Hélder referiu, é algo que tem vindo a ser muito debatido e muito feito lobby também a nível das associações, a nível europeu, para que estas medidas sejam implementadas. Infelizmente, aquilo que verificamos é que se calhar vamos voltar a ter o mais do mesmo, vamos ter uma continuidade, e é contra isso também queremos lutar, queremos mostrar que uma agricultura sustentável, como uma agricultura pequena e média escala, pode ter um efeito muito positivo e deve ser compensada por esses efeitos positivos que tem a nível do território, a nível da biodiversidade e tudo mais que precisamos para o nosso futuro. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, e agora por fim passar a palavra, eu julgo que seja Eulália Botelho. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. Eu estou em representação da ANEFA e também prometo que não me vou alongar, precisamente porque estou em representação da ANEFA, uma vez que o Presidente não foi possível estar cá. E, portanto, como estamos a tratar de assuntos muito sérios, ao fim e ao cabo nós vivemos graças aos alimentos que consumimos, e é importante que os consumimos, que os produzimos em boas condições para também esses próprios alimentos nos sejam benéficos e não nos acabem também intoxicando, que me intoxicam os solos, as águas e tudo mais. Portanto, vamos fazer chegar a posição da ANEFA e antes de mais, portanto, a nível pessoal, sou também licenciada em Engenharia Florestal, tenho o privilégio de conhecer as várias áreas, portanto, não só da floresta, da agricultura, da apicultura, mas o que eu digo também não é só a floresta que está desordenada, a agricultura também se encontra desordenada. E, portanto, se nós estamos a falar de políticas agrícolas comuns, quando nós não conseguimos ter uma organização dentro do nosso próprio país, portanto, e muitas das vezes os agricultores não sabem o que produzir, eles sabem como produzir, mas já existe tanto risco, se vai haver geadas, se vai haver chuva, se depois eles põem a que preço é que eu vou vender o meu produto vai ter escoamento, o meu produto não vai ter escoamento, portanto, eles sentem-se também um bocado desamparados e como é que é? Desalentados, porque já o trabalho do campo já é um trabalho difícil e, portanto, todas essas incertezas e não tendo um rumo, não tendo alguém que os guie, ou seja, em organizações de produtores ou associações ou cooperativas que lhes garantem também que eles vão ter aquele esforço, mas que vão também ser compensados, porque não é só a questão dos subsídios, eles também querem ter o produto dele, também deles que querem que seja valorizado. E, portanto, e também é aí que se calhar temos que nos organizar dentro do nosso próprio país, para depois também falarmos numa agricultura mais abrangente, portanto, e não haver aqueles exageros, estamos a exportar carne para Israel enquanto importamos carne da Argentina ou de outros países. Portanto, são tudo políticas que se calhar tinham que ser postas numa balança e medir os pós e os contras. E primeiro pensamos, não quero dizer como o Trump, mas pensamos também um bocadinho em Portugal e no bem-estar dos nossos agricultores, para que também todos possam tirar também daí algum proveito e sentirem todos satisfeitos e felizes.
Terminou?
Portanto, vamos fazer chegar, portanto, a posição da ANEFA ao Grupo Parlamentar.
Muito obrigado.
E, portanto, e também agradecemos o convite e a possibilidade de estarmos cá presentes.
Não tem que agradecer, nós é que agradecemos a vossa contribuição e, aliás, que agradecer todos os contributos que aqui nos foram fazendo chegar, realmente, aquilo que nós dizíamos, que ouvindo e debatendo quem sente e quem conhece bem os problemas do mundo real. Então, como tínhamos anunciado, vou passar a palavra ao deputado do Parlamento Europeu, Miguel Viegas, que muito rapidamente irá só pegar em alguns pontos que aqui foram falados, mas fazer aqui uma síntese para depois o João Frazão fazer então o encerramento da nossa audição pública.
Sim, senhor. Então, em primeiro lugar, obrigado pelos contributos, que serão seguramente muito importantes, porque estamos a falar de um processo que está em movimento. Nós estamos aqui em duas frentes, a questão do orçamento e a questão dos regulamentos da PAC, e todas as semanas há coisas novas. A questão do segundo pilar é de um cavalo de batalha. Só o título de exemplo, apontam-nos agora, não é de agora, como a inclusão no Horizonte Europa, o programa de investigação científica, que é um programa competitivo gerido centralmente, com a alocação de 10 mil milhões para a investigação no quadro da agricultura. Sim, senhor, quer dizer, nós aceitamos, isto é positivo, mas não substitui em nada, obviamente, o corte no segundo pilar. Mas, dizia eu, há muita coisa em discussão, portanto, agradeço muito os vossos contributos. Nós estamos, por exemplo, a discutir a questão do vinho, onde há muita coisa a acontecer, coisas positivas, coisas menos positivas. Por exemplo, a tentativa de introduzir no quadro da nomenclatura do vinho o vinho sem álcool, desalcoolizado, que de certa maneira subverte a própria definição do vinho. Só para terem uma ideia, a questão das cooperativas, estamos agora a discutir uma questão central. Há aqui uma tendência para fragilizar as cooperativas, procurando, no fundo, introduzir uma lógica competitiva e permitindo ou fomentando até a venda por fora dos cooperantes, o que, a nosso ver, é extremamente negativo e tem que ser salvaguardado. Ao título do reconhecimento das organizações de produtores, há também avanços interessantes que procuram dar mais liberdade, mas é tudo coisas que estão naturalmente em fase de negociações e, neste sentido, eu creio que nós vamos ficar com os vossos contactos, já temos-lo feito. À volta da floresta também há muita coisa a acontecer e, nesse sentido, a questão também da condicionalidade ambiental é extremamente sensível e os compromissos, portanto, os tais eco-schemes, é também um capítulo que está agora em fase de negociação e, de facto, eu corroboro um pouco aquilo que foi dito. O greening vai desaparecer, mas se nós olhamos para o anexo 3, nós vemos lá três páginas de indicadores, não é, que têm que ser respeitados. respeitados de acordo com a tal condicionalidade ambiental e que naturalmente vai pesar e muito sobre os agricultores. E já agora tem lá um dos indicadores que é uma coisa um bocadinho estranha, que é o uso sustentável dos pesticidas. É a terminologia que é usada na própria proposta da Comissão. Portanto, é evidente que nós não temos uma visão a preto e branco do uso dos pesticidas, mas de facto aparecer esta denominação também diz muito do caráter muitas vezes ambíguo com que a União Europeia procura na prática defender uma prática intensiva sobre a capa de uma preocupação ambiental que depois não tem necessariamente consequência prática. E, portanto, desde já, muito obrigado à vossa participação e, naturalmente, nós vamos continuar a trabalhar, espero eu, poder contar com a vossa ajuda para esta batalha tão importante que é, no fundo, o desenho da nossa agricultura, ou pelo menos da política agrícola comum para o período pós-2021. Muito obrigado.
Obrigado, Miguel, pela boa gestão do tempo e agora passo a palavra para o encerramento da nossa audição pública ao João Frazão, membro da Comissão Política do PCP.
Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente, em nome da direção do nosso partido, renovar os agradecimentos que aqui já foram feitos a todas as organizações que hoje se fizeram aqui representar e ao valioso conjunto de contributos que, naturalmente, a partir dos textos escritos, serão ainda mais úteis para a nossa intervenção. No documento orientador do Governo Português para a reforma da PAC, que está disponível no site do GPP, uma política agrícola comum modernizada para responder aos desafios da sociedade europeia para o período após 2020, destacam-se talvez dois elementos centrais. O primeiro, a ideia de uma valorização da PAC definida como um sucesso, sublinhando a eficácia na prossecução do seu caminho, ou dizendo que a PAC foi respondendo às exigências que se colocam. E uma segunda é que este documento não tem nenhuma palavra para as questões centrais que se colocam à agricultura nacional, para a defesa da soberania alimentar, para a defesa de instrumentos de regulação dos mercados, para a defesa de preços justos e rendimentos da pequena agricultura, que, aliás, foram aqui amplamente citados no conjunto das intervenções, desde o início até esta última intervenção que a ANEFA aqui nos trouxe, nos apoios, na necessidade de apoios ligados à produção ou na necessidade da distribuição justa das ajudas. Ora, qual é o quadro que temos após três décadas da entrada da PAC em Portugal? O quadro é o da destruição de 400 mil explorações agrícolas, da destruição de 550 mil empregos na área da agricultura, do aumento das áreas de pastagens permanentes em detrimento das áreas cultivadas, do aumento das áreas médias de exploração numa linha de concentração capitalista da exploração agrícola, do aumento da dependência alimentar externa, na redução do PIB agrícola de cerca de 8% para do peso relativo do PIB agrícola de cerca de 8% para 2,5%, num mundo rural mais empobrecido e mais desertificado. Os fogos florestais, com a sua dimensão e com as suas brutais consequências, como aliás referiu também aqui o representante da FENARREG, estão bem aí a revelar, portanto, qual é a dimensão, portanto, e a situação atual do mundo rural no nosso país. Nós não negamos os casos de sucesso empresarial, eles são visíveis e felicitamos, aliás, portanto, todos os casos de sucesso empresarial e de sucesso no mundo agrícola que existem, seja na área do azeite, seja na área do vinho, seja na área dos hortícolas, seja na área dos frutos vermelhos, conhecemos, mas para além daquilo a que se referiu aqui o engenheiro Carlos Franco sobre os níveis de dependência, portanto a que essas monoculturas acabam de facto por nos conduzir, há ainda o modelo de agricultura que esse sucesso e que algumas componentes desse sucesso acentuam, por um lado, a sobreexploração da terra, até à sua exaustão com, portanto, uma utilização brutal de pesticidas portanto, e com todos os problemas na biodiversidade que também temos denunciado nos últimos tempos, na utilização de uma mão de obra quase escrava e com impactos sociais muito acentuados, na utilização de investimentos públicos pagos por todos para a apropriação da riqueza apenas por uns poucos, como aliás referia aqui o representante rural Alentejo, ou como a ideia desta produção em monocultura, as consequências que tem esta produção em monocultura, a ideia que aqui referiu o representante do grupo C6, sobre esta ideia peregrina da produção em monocultura para produção de combustíveis, eventualmente para substituir combustíveis produzidos noutras partes do mundo, em outras monoculturas, designadamente os óleos de palma. Mas isso são, naturalmente, outros debates. A questão é que o sucesso atrás de sucesso, vitória atrás de vitória, temos hoje déficits alimentares que são alarmantes, déficits alimentares na ordem das centenas de milhões de euros, 800 milhões de euros nas carnes e miudezas, 700 milhões de euros nos cereais, mais de 500 milhões de euros nas sementes e frutos oleaginosos, mais de 100 milhões de euros nas frutas, num conjunto global de mais de 3 mil milhões de euros, portanto, no conjunto agroalimentar, com, portanto, a particularidade dos cereais e da carne, de termos, portanto, níveis de dependência que são absolutamente alarmantes. O que, aliás, exige que aqui brevemente se questione os objetivos do Governo anunciados pelo Ministro do Ambiente, mas que, pelos vistos, não tiveram a oposição do Ministério da Agricultura, que assumiu o objetivo de redução, primeiro de 50% e agora anunciada a redução de 30% da produção de bovinos. Questão que nós temos que perguntar: quais são os bovinos? Se são os bovinos das mega explorações das grandes cadeias de distribuição, com o grupo Jerónimo Martins à cabeça, onde aliás pontua um ex-ministro do PS, ou se são, portanto, os bovinos das raças autóctones, portanto, que eles querem acabar. Daqui, naturalmente, afirmamos que nos oporemos a esta opção do Governo, ademais completamente contraproducente, porque não é verdade que saia mais barato comprar fora do que produzir em Portugal. Foi essa teoria que nos levou à situação desgraçada de déficit, portanto, que temos hoje no país, e também nós não fechamos os olhos às condições ambientais em que se produzem os bovinos nos outros países, de onde eles querem, portanto, trazer, e há a necessidade que há de pôr em causa, portanto, as condições ambientais, até porque o ambiente não acaba na fronteira, no limite, nos limites da fronteira terrestre ou marítima do nosso país. Estamos num novo quadro da vida política nacional. Temos de lembrar, portanto, de onde partimos, e lembramos que o Governo PSD e CDS o PSD e o CDS tentam hoje apagar todo o rastro de destruição que deixaram no país, mas é preciso de lembrar que o Governo PSD e CDS destruíram a Casa do Douro, aprovaram, portanto, uma lei roubo dos baldios, obrigaram todos os agricultores a coletar-se para vender uma dúzia de ovos, e já adiante já darei um exemplo. Em que é que isso hoje se concretiza no concreto? Desviaram 150 milhões de euros da PAC das florestas para apoio ao grande agronegócio, aprovaram a lei da eucaliptização, aceitaram com o Partido Socialista o fim das cotas leiteiras e o fim a prazo dos direitos de plantação da vinha, com graves consequências na produção nacional. Entretanto, nesta nova fase da vida política nacional, foi possível avançar alguma coisa. Há novos apoios para a pequena e média agricultura ao nível do gasóleo agrícola, um aumento de 6 cêntimos nos apoios para o gasóleo agrícola até 2 mil euros. Houve a revogação da Lei Esbulho dos Baldios e a aprovação de uma lei que continua a consagrar a propriedade comunitária. Houve a aprovação do Estatuto da Agricultura Familiar. Houve o aumento do regime de pagamento único em 20%, portanto, para 600 euros, portanto, que valorizamos. Houve, portanto, a introdução do pagamento redistributivo nos primeiros hectares. Há a decisão de criar 200 equipas florestais, embora até agora ainda não passe decisão. Há a decisão de reconstituir o corpo de guardas florestais, embora até agora também não se tenha ido muito longe nisso. Portanto, há um conjunto de medidas que se pode dizer que são curtas. É verdade, estas medidas são ainda curtas. E isto é pouco, estes avanços são curtos, porque isso decorre das limitações da solução política que temos, em que o PS se mantém amarrado às orientações da União Europeia e do Euro, e aos interesses dos grandes grupos económicos. Poder-se-ia ter ido mais longe, é verdade. Poder-se-ia ter ido mais longe se o Partido Socialista, o PSD e o CDS tivessem aprovar a nossa proposta no quadro dos Orçamentos de Estado de 2017 e 2018 para a reposição da eletricidade verde, portanto, que aqui referiu, e o PCP propôs, o PS rejeitou e diz-nos, e o Governo disse-nos, não se pode porque a União Europeia não deixa, portanto vai dizer que são ajudas de Estado. E nós, no segundo ano, dissemos, então se eram ajudas de Estado, podem entrar na regra de mínimos. E, portanto, deixou de haver o argumento da ajuda de Estado e passou a haver apenas a opção política, portanto, de não querer apoiar a pequena agricultura. Aprovou-se o Estatuto da Agricultura Familiar. Nós chamámos o Governo à Assembleia da República, há de vir numa próxima audição, para dizer em que é que o Estatuto da Agricultura Familiar se vai consubstanciar, ou seja, quais são os concretos, porque é preciso saber quais são os concretos dos apoios para a agricultura familiar. O Governo ficou muito indignado porque iria sair a portaria. Passado uns dias, saiu a portaria e aí está uma portaria que é pouco mais do que nada, é uma mão cheia de nada e outra coisa nenhuma, mas em que se clarifica que este Estatuto da Agricultura Familiar para o Governo, não tem em conta a agricultura familiar que temos, porque os estatutos têm que ser para aquilo que temos, para os agricultores familiares. Ora, dizer que só se pode aceder ao estatuto por via online e que o elemento que identifica o agricultor é um código, é um código de acesso online, significa que o Governo não está a ver quem é que são os agricultores familiares em Portugal. Mas eu volto àquilo que há bocadinho disse, àquela obrigatoriedade de todos os agricultores terem que inscrever. É porque o meu camarada e amigo João Sousa, que também acontece ser dirigente das associações agrícolas, ainda a semana passada eu cheguei ao mercado e ele estava a vender os seus produtos e estavam lá duas agentes da ASAI. E nós valorizamos muito o papel que a ASAI tem, mas o João Sousa nem ajudas da PAC recebe. Então, está a saber qual é o nível da agricultura de que estamos a falar. Nem ajudas da PAC recebe. E o João Sousa não tinha marcado todos os preços nos hortícolas, não tinha os hortícolas marcados. E tinha as frutas, mas havia quatro ou cinco hortícolas que não estavam marcados. E, portanto, tenho aqui na mala a notificação. Ele vai pagar 200 euros de multa até 5 mil. É assim que está a notificação da ASAI. Ora, nós já dissemos muitas vezes ao Governo e vamos continuar a dizer, não vale a pena aprovar um Estatuto da Agricultura Familiar se depois cada medida no concreto, portanto, vai penalizar os agricultores, portanto, e se ao invés de pôr a ASAI nas grandes cadeias de distribuição, portanto, e lá onde se fazem os negócios de milhões, se puser a ASAI atrás de um homem que ao sábado vende no mercado de Aveiro e ao domingo vende no mercado de Vilarinho do Bairro, é aquilo que vende. Estamos a falar de uma... Eu estou a falar de uma coisa que conheço de pormenor e, portanto, creio que é necessário denunciar com toda a clareza. Propusemos no quadro dos orçamentos de Estado, seja 2017, 2018, 2019, portanto, apoios para o movimento cooperativo, uma linha direta de apoio ao movimento cooperativo. O Partido Socialista optou por votar contra, naturalmente, o PSD e o CDS também, mas se o PS tivesse votado a favor, portanto, teria sido essa linha de apoio aprovada. Este nosso debate deu bem a dimensão da importância do do debate, portanto, estas intervenções deram bem a importância do debate que estamos a fazer, desde logo pelos tempos em que estamos a tratar, já aqui foi dito que é indispensável, portanto, que uma imediata consideração, portanto, de um regulamento de transição, portanto, e que na IA Confagri, portanto, fizeram essa referência, portanto, para não se criar um vazio de um ano, o engenheiro Domingos dizia de um ano, nós como sabemos como é que estas coisas andam, dizemos que isso seria sempre muito, que isso seria sempre muito, uma visão muito otimista, portanto, e é necessário que esse regulamento se faça debatendo, ouvindo as organizações dos agricultores. O engenheiro Domingos Godinho falou-nos também de uma questão que para nós é importante, aliás, ainda esta semana colocámos ao Ministro da Agricultura, na comissão especializada que existe aqui na Assembleia da República sobre essa matéria, a propósito das consequências do Brexit. O Ministro da Agricultura está descansado, está muito descansado. Isto aqui tem pouca importância, vai eventualmente apanhar ali umas coisas na pera, rocha e tal. Ora, não está a ver, de facto, os problemas que coloca ao leite, os problemas que coloca a todas as exportações para o Reino Unido. Se o Reino Unido decidir, num quadro de saída, introduzir regras fitossanitárias ou quaisquer outras regras, e, portanto, aquilo que lhe pusemos é que já é tempo de preparar. O Brexit deveria ser já para a semana, já vamos tarde se começarmos agora a preparar consequências que possam daí advir. Creio que não, é necessário não desvalorizar as consequências do que aí venha. Pela nossa parte, deixámos já clara a nossa posição e avançámos com um conjunto de propostas de alteração aos regulamentos, denunciando que as propostas da Comissão são, no essencial, marcadas pelos princípios que foram responsáveis pela difícil situação em que se encontra a agricultura nacional, e particularmente a pequena e média agricultura, a ideia do mercado, a ideia da competitividade, a ideia da produtividade. Não achamos, portanto, que as propostas da Comissão não assumem a mudança de rumo e a defesa da soberania alimentar de cada Estado-membro e a valorização, portanto, da produção com a ligação das ajudas e com a regulação dos mercados. Neste quadro apresentámos um vasto conjunto de propostas, de que salientaria duas ou três, umas das quais foram aprovadas no Parlamento Europeu, mas que agora têm que ser consideradas no quadro da codecisão que esta matéria está sujeita. A reposição das taxas de cofinanciamento no FEADER nos 85% para regiões menos desenvolvidas, a melhoria do plafonamento e da modulação do pagamento redistributivo, garantindo que o plafonamento funcione já a partir dos 60 mil euros e que a distribuição dos pagamentos diretos seja mais equitativa entre agricultores. Esta não teve, aliás, de forma expectável, vencimento no conjunto da votação. O melhoramento do chamado regime simplificado, de forma a que nenhum agricultor receba menos de 2.500 euros sem exclusão. Estamos a falar, então, da passagem dos tais 600 euros atuais para 2.500 euros. A elevação dos limites para os pagamentos ligados para os atuais valores, portanto, num quadro em que, como aqui foi colocado, o limite de 12% proposto pela Comissão Europeia fica muito aquém daquilo que é praticado hoje em Portugal. A exigência de uma outra orientação estratégica assente na reposição dos instrumentos públicos de regulação da oferta, que também não foi aprovado. E denunciámos, como afirmou ao início o deputado ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, que há anunciado a redução do orçamento da PAC em 8% no primeiro pilar e 24% no segundo pilar. Toda a desvalorização que se possa fazer deste facto, do que estamos a falar, de um facto neste momento, claro, temos sempre a falar neste momento, só servirá eventualmente à narrativa das vitórias finais com que sempre nos presentearam os sucessivos governos em cada discussão da PAC. Ganhámos sempre, tem sido sempre, portanto, um êxito todas as negociações. Pela nossa parte, estamos neste debate, portanto, afirmando que a agricultura familiar exige, portanto, uma outra política, e hoje retomamos aqui os princípios que defendemos, portanto, na defesa da PAC. Esta publicação é uma publicação de 2017, portanto, do seminário que fizemos em Vila Real, também contou com alguns das pessoas que aqui estão. Na altura dissemos que partimos para este debate a partir de 6 ideias centrais. 1. A PAC tem que se manter como uma política comum e com um orçamento próprio associado. Não aceitamos que depois de se terem criado as dificuldades que criaram a agricultura nacional, quisessem agora que fossem os orçamentos nacionais, com as diferentes capacidades que têm a Alemanha ou a Holanda ou o nosso país, a suportar esses custos. 2. A PAC deve ter como objetivo central assegurar o direito à soberania alimentar de cada povo, entendida como o direito de produzir o que tem a capacidade de produzir e entenda ser útil à alimentação do seu povo. 3. A reforma da PAC deve assegurar o equilíbrio e a justiça das ajudas entre países, produções, produtores e regiões. 4. A reforma da PAC deve assegurar que as ajudas são ligadas à produção. 5. A PAC deve retomar o caminho da regulação dos mercados, essencial para assegurar o direito de cada país a produzir. E 6. A PAC tem que assegurar os apoios preferenciais à pequena e média agricultura, no respeito pelas realidades de cada povo e de cada país. Viemos aqui para vos ouvir, foi-nos de facto muito proveitoso. Podeis contar todos que o PCP saberá honrar o seu percurso de sempre de defesa dos interesses e dos direitos dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar. Porque sabemos que sem a pequena e média agricultura não apenas não há paisagem, como aqui também fica claro, como está mesmo em causa a soberania e a segurança alimentares e a própria segurança nacional. Sabemos que a União Europeia é irreformável e, portanto, não bastarão as alterações à PAC se não se puserem em causa os constrangimentos ao desenvolvimento nacional impostos pelo euro, pela União Económica e Monetária, pelas regras da dívida e do déficit, constrangimentos que exigem a ruptura com esse caminho e que promova uma política patriótica de esquerda que faz falta ao país. É que o nosso, e que no nosso país se mudem as políticas, desde logo valorizando as estruturas do Estado para o setor, necessidade que ficou bastante evidente nas palavras da engenheira Amélia Palma. Muito obrigado a todos pelas vossas contribuições.
Pronto, resta-nos agradecer a vossa disponibilidade e os contributos que nos deram e façam uma boa viagem de regresso a casa. Muito obrigado, sim. Boa tarde.